Shut up and sit down.
Elementar, meu caro ouvintes, aqui que tá começando o podcast Elementar. Eu sou o Fernando Medeiros e tô aqui hoje com o Bia Bock.
E olá, pessoa!
Diego Ferreira.
Fala aí, galera, beleza?
E Guilherme Alberto.
E Alberto. Aí, galera?
Pode eu vou fazer Alberto. De novo.
Pode ser Alberto, Alberto, tá tudo bem.
Como você quiser.
Então, show demais. Gente, estamos hoje, felizmente, aqui, muito animados para falar de Samurai de Olhos Azuis, animação da Netflix que estreou ano passado, em novembro. É uma série que eu tô achando muito foda e a gente vai comentar hoje sobre ela. Vamos comentar, como sempre, com spoilers. Vira a vinheta, Diego. Bom, só pra gente passar rápido pelos dados, assim, da série, né? O nome original é Blue Eye Samurai, né? Que é do Netflix. Estreou no dia 3 de novembro. É mais de 18, até porque tem muita violência e tem uma certa quantidade de nudez na série também, né? Então, por favor, não vejam com crianças. Ela é criação de Michael Green e da Amber Noizumi, que eles são casados, inclusive. O Michael Green é responsável pelo roteiro de Logan, Blade Runner 2049, Lanterna Verde e Alien Covenant. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele é uma pessoa meio... Ele vai e volta, assim, na qualidade, né? É. As coisas que ele já fez.
É o que pareceu, mano.
Realmente, você falou duas coisas bem incríveis em dois que definitivamente existem.
Exato. Pois não.
O que é bom aí? O que, que existe aí pra vocês aí?
Bom Logan, com certeza. 2049 eu quero rever.
É, eu lembro que eu gostei e eu não gosto do Ryan Gosling e eu achei ele bom no filme. Então eu coloquei muito mais ponto do que já tinha pra mim Blade Runner como um todo. Mas,
e tem de armas, né?
É, então, sempre bacana. E aí, Lanterna e Alien, provavelmente então, existem, né?
Então, coisas já feitas.
Já foram feitas, exatamente.
Definitivamente.
Então, definitivamente.
Eu lembro que esse Alien, na época, eu fazia um evento aqui em casa, né, que era o Cine Nerd, que era pra reunir a galera, já citei ele aqui no programa algumas vezes, que era pra reunir a galera num domingo do mês, assim, pra ver filme, né, e a gente fez meio que um especial de Alien quando tava pra estrear, não lembro nem se foi o Covenant, mas foi o primeiro desses Aliens mais novos, assim, e aí depois que estreou falaram tão mal que eu desisti, assim, sabe, tipo, a gente fez o evento aqui em casa, a gente viu todos os Aliens na sequência, e a gente ignorou o Alien que tinha sido lançado, assim, até hoje eu não vi esse filme.
Não vi não, parei no trem.
Bom demais. Não tá perdendo muita coisa, não.
É, o quarto é ruim, mas é bom, eu gosto do quarto.
Falaremos sobre Alien em algum momento.
Por favor, adoro Alien.
Eba.
Sim. Bom, a série tá bem avaliada, né? No IMDB ela tá com 8.8 de 10. No Rotten Tomatoes do Tomatômetro ela tá com 100%. E da audiência ela tá com 96%. No Metascore ela tá com 8.8 da crítica, né? Eles têm duas escalas, isso me confunde um pouco. Mas é, da crítica tá 88 e dos usuários tá 8.1.
Nossa, o da crítica é de 0 a 100 e dos usuários é de 0 a 10.
Não faz sentido nenhum, cara.
Nossa, que doença.
Gente, que métrica americana é essa?
Nossa, total.
É, é isso.
É, no Google, 92% gostaram, ó. Então é isso aí. Notas muito positivas. Alguém quer fazer a sinopse?
É.
Ninguém falou. Bia, faz a sinopse.
Não. Eu vou fazer de Arcane já, tá tudo bem.
Então tá. Então,
eu puxo essa.
Na verdade, Vox Machina, né? Me joguei no Arcane sem querer, desculpa. Vox Machina. Vocês entenderam?
Samurai de Jesus, a gente acompanha a jornada da Mizu em sua vingança, porque ela é uma mestiça e ela quer matar os estrangeiros que engravidaram a mãe dela, né?
Uhum.
Então... Os estrangeiros.
Calma,
que engravidaram,
cara.
A mãe dela? Como assim?
Ela estrangeira... agora.
Não, calma lá. A frase ficou uma loucura.
Então, os estrangeiros que estavam no Japão, né? Eram quatro, né?
Isso.
Então, um deles engravidou a mãe dela. E ela vai matar todos, né? Porque não sabe quem é o pai dela. Então ela vai matar todos. Então ela está nessa jornada de vingança, né? Quando começa a série, ela já matou um. E está atrás do Abadai Fowler, né?
Isso, exatamente. E eu gosto muito dessa metodologia dela de raciocínio, né? Tipo, eu não sei quem é meu pai. Então se eu matar todos, eu vou acabar matando meu pai também.
É.
E vai pra além um pouco, né? Eu acho que é legal também, porque apesar dela ser mestiça, né? Apesar dela ter essa origem, ela tem um alto ódio muito forte, né? Ela entende entende que os ocidentais, eles trazem só coisas terríveis pro Japão, né? Trazem armas, trazem drogas, né? Trazem influências políticas negativas. A influência política, acho que ela não tem muita noção, mas ela acaba cobrindo com o tempo também, né? Durante a série, assim. Então ela também tá visando essa eliminação, vamos dizer assim, um pouco moral barra política, né? Eu acho isso bem legal, assim, dessas camadas de coisas que ela vai trazendo, né? Bom, sobre o elenco. O elenco, ele é bem interessante, porque pelo menos os dubladores originais, né? E é uma série franco-americana, então a dublagem é toda em inglês. É, todo o elenco de dublagem, ele é feito por pessoas que ou são japonesas ou são mestiços, né? Mestiço é uma palavra ruim pra usar hoje em dia. Mas são descendentes de japonês, assim, né? Isso é bem legal, assim.
Ah, eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome da Brenda Song no elenco. Parabéns. Muito legal.
O que ela faz?
Ela era a London no
Zack Cody. Gêmeos em ação e gêmeos a bordo.
Nossa. Olha só, já que a gente tá no tema de Samurai Olhos Azuis, tem que falar que ela fez a Wendy Wu, a garota Kung Fu, pô.
É, também.
É verdade. Nossa, tá falando.
Isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Brandon Song aí, né? Casada com o Macaulay Culkin.
Isso também hoje, fiquei chocado.
Também. Então, gosto muito da Brandon Song, gosto muito. Mas,
meu Deus.
Mas tem um elenco massa aí, se for para dar uma pesquisada aí, né?
Uhum.
Por exemplo, a Mizu, né? É dublada pela Maya Erskine, acho que é assim que se pronuncia, né? Ela tá fazendo aí Senhora Smith, né? Sim. Série aí. Ela fez um excelente filme de... Eu gostei muito, uma comédia romântica com Jack Quaid chamado Convidado Vitalício. Bom filme, hein? Aí, fica a recomendação. Pra quem gosta de comédia romântica. O Randall Park faz o Rei Shindo, né? O capacho lá do Abadaia, né?
Uhum.
Fez aí o WandaVision, né? Aquele investigador lá, eu esqueci o nome.
Ah,
sim. Ou pra Blockbuster e tal. Ou pra galera que de The Office aí, ele é o Dia Asiático aí.
É verdade!
Nossa. Né, outra aí, o Abadaia é o Kenneth Branagh, né, que é, além de ator, ele também é diretor, né, dirigiu Thor aí, o primeiro Thor, inclusive, Harry Potter, excelente Belfast, então...
Muito bom.
E o Seki é o George Takei. Pra quem não tá reconhecendo de nome, é o Sulu da Jornada nas Estrelas de Clara.
É, sempre gosto de ver que ele ainda tá trabalhando.
Eu achei que ele já tava morto já.
Cara, eu sou muito feliz.
O cara tá sempre no ar, né? Ele tá sempre trabalhando, é um absurdo.
Né, então tá por aí, né?
E inclusive o Jorge Takei também tava em Heroes, não tava?
Takei, eu acho que sim.
Acho que sim, sim.
Eu acho que ele é o pai do Hiro Nakamura, não é?
Sim, eu acho que era isso. Inclusive, poderia estar errado.
É, e já que eu já citei o Hiro Nakamura, que também está aqui como o Ringo, né? O Masioka, ele do Ringo também.
Quando eu fui assistir, eu coloquei primeiro dublado, né, em português. E assim, eu demorei um ano pra assistir quase... Não, ele saiu em novembro, né? Desculpa, saiu em novembro. Eu não sei, eu tava com outra data na cabeça, tá tudo bem. Enfim, eu demorei todo esse tempo pra assistir. Achei bonito, mas por algum motivo eu não queria ver na época, não sei. Aí vocês ficaram falando sobre, não sei o quê. Aquele dia eu falei que assisti pra poder gravar, porque eu gosto de gravar podcast, mas eu ainda não tava animada, não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. Ringo abriu a boca, eu pausei e fui olhar se era o Marcelo Campos mesmo. Vi que era ele e pensei, era só ter me falado isso. Se alguém tivesse me dito, tem Marcelo Campos no elenco, eu ia ter visto. Não precisa me dar sinopse, não precisa me dar nada. Ele, o Briggs, eu assisto. É isso, a voz deles me ganha muito fácil.
Uhum.
Então fica aí o grande cheat pra vocês aí no futuro. Se vocês quiserem que eu assista alguma coisa que calhou de ter o Marcelo Campos ou o Briggs, só fala pra mim isso, e aí eu assisto. Não importa o que seja.
Boa. Não, ele é muito bom, e agora que você puxou a dublagem brasileira, a dublagem brasileira é muito boa.
Excelente.
E com todo o respeito ao elenco original, assim, eu acho que eu prefiro ver em português, tá ligado?
Eu gostei mais também. Eu fui olhar depois, porque eu fiquei curiosa. Tem algumas vozes em inglês que eu senti que, tipo, era muito o ator ou a atriz falando e não o personagem, não sei direito.
Uhum.
E aí... Não sei, tipo, o próprio o Fowler, eu gosto da voz do Kenneth Branagh, mas eu, tipo, eu fiquei meio, não sei, eu acho que eu prefiro a voz brasileira, me deu mais mais camada, não sei.
Eu senti isso muito com o Mestre Age, com o Pai das
Também,
Espadas.
Também,
Eu senti que a interpretação brasileira era melhor, sabe, a nível de, não sei falar direito, mas enfim, a nível de atuação, né, é o que eu quero dizer, assim.
Uhum.
Só deixar aí também no elenco aí que o fabricante de espadas aí no original é o Kari Hiryu Taga, que é mais conhecido aí, é o Shang Tsung, primeiro Mortal Kombat.
É verdade.
Excelente.
Né? Então, maravilhoso.
Eu acho que aí ganha também, né? Porque ele não é tão. Eu não acho ele tão bom ator assim, né? Eu gosto dos filmes dele, assim, mas
sim, vamos lá. Sim. Não, total.
A dublagem aí acho que dá uma superada. Mas eu também, cara, eu gostei mais também em português, assim. Eu vi. Depois fui rever aqui alguns episódios aqui no original.
Uhum.
Eu assisti a primeira vez em português e eu gostei mais da dublagem também. Principalmente da Miso, assim.
É, gostei também.
É, eu acho que... Tava vendo o vídeo do Gaveta hoje. E, gente, a gente já falou da Miso. Bora falar mais sobre ela aqui agora. Eu acho que uma coisa que é muito legal da série... E isso é o que é meio escroto, assim. Porque não dá pra falar de Samurai de Olhos Azuis sem explicar a Miso direito. Mas se você explicar ela, você tira um pouco da graça do primeiro episódio. Que é deixar o espectador confuso em saber se Miso é mulher ou não é, né? Não sei se aconteceu com vocês, se vocês perceberam de cara ou não, mas eu fiquei ouvindo a voz assim, eu fiquei meio de boa. Aí depois eu falei, peraí, é uma mulher? O que tá acontecendo? Porra, aí eu não fui pesquisar, né? Pra sorte, assim, já no final do primeiro episódio ele já explica, porque você não fica com essa confusão por muito tempo. Uhum. Mas eu acho que é uma confusão legal, assim, eu acho que é meio chato ter que dar sinopse às vezes por causa desse problema, né? Você só tem que dizer, vai, confia, vai, assiste. Repete?
Eu não sei como, mas eu não sabia disso quando eu comecei a assistir.
Uhum. Eu também não.
Assim, quando eu decidi que eu ia assistir, né, foi porque eu não lembro quem comentou, mas alguém falou que ia ser bom ter uma mulher quando fosse gravar. Eu fiquei, tipo, não faço ideia do porquê raios, mas sou mulher e tô disponível. Acho que eu vou ver.
Mas se seria eu.
Foi tipo isso. Eu me
escolho como tributo, né?
Foi isso. Eu me entreguei como tributo pra gravação, como sempre faço, assim que posso. E assim, eu achei interessante você ter falado que ficou na dúvida, porque, tipo, de novo, eu não sabia por que raios era importante ter uma mulher envolvida, ou o que de interessante tinha na série a respeito de gênero em qualquer situação, eu não fazia ideia. E eu não tive... Eu achei que a Mizu era uma mulher, mas assim, eu tanto não me importei que eu demorei muito tempo pra entender que, ah, era por isso que era bacana ter uma... Olha só... Ah, tá. Ok. Então, acho que eu devo me importar um pouco mais com ela ser uma mulher. Porque eu só não ligo. Eu só não me importo. Tipo, eu entendo que... Depois a gente vai falar mais disso, né? Eu entendo que, tipo... Assim, tenho todos os paralelos, né? Tipo, o porquê que ela não se mostra como mulher. Mais de um motivo, né? Não só o fato de saberem que a criança mestiça era uma mulher. E, portanto, era um jeito mais fácil de saberem que era ela. Mas, enfim, o fato de que ela tem mais liberdade também, se ela se portar como homem, todo esse rolê. É, tem isso e tem também o paralelo de como ela lida com ser uma mulher e como a Akemi lida como ser uma mulher. Tipo, tem tudo isso.
Uhum.
E eu acho interessante, principalmente a diferença entre as duas, mas eu me sinto na obrigação de dizer que eu não me importo normalmente. Assim, tipo, eu real não ligo se eu tô jogando com a Aloy ou com o Kratos, contanto que a história seja boa. Eu não ligo se a Mizu é homem ou mulher. Tipo, não me interessa. Não me importa. Se a história for boa, se tiver um motivo pra seja lá qual for o gênero, beleza. Que bom, espero que seja bem usado, se é que precisa de um motivo. Mas, assim, eu achei engraçado, porque eu vi algumas pessoas falando sobre como era legal que ela era mulher, e eu tava tipo, e daí, gente? A história funciona, isso que importa, sabe? Uhum. Tipo, tanto faz. Que bom que ela não é uma Mary Sue, aprovo. Mas, assim, se eu tô seguindo a Rey, ou o Anakin, ou o Luke, enfim, o Anakin é muito mais legal que todos eles, mas a gente pode deixar isso pro outro dia. Também, não me importa, sabe? Tá bom que a Rey é um péssimo exemplo, porque ela é a Mary Sue das Mary Sues, né? Foi um rolê, assim, meio... Não sei o que aconteceu naquela sala de roteiro, mas enfim. Mas é isso, eu achei muito engraçado, porque eu vi muita gente, eu li muita gente falando do quanto gostou que ela era uma mulher, e eu mesma não liguei. E eu vi que outras mulheres ligaram muito pra isso, sabe?
Uhum.
Então, nesse ponto, eu não sei se eu vou conseguir ajudar muito, porque eu só não me importo.
Mas eu achei legal esse ponto que você trouxe, porque, assim, eu também fui uma das pessoas que achou muito legal ser uma mulher, mas eu concordo com você, assim, tipo, se não fosse uma mulher, se não fosse mestiça, a história ainda funcionaria, né?
Uhum.
Ainda seria uma pessoa buscando vingança e tal. Não precisa ser necessariamente pelo nascimento dela, podia ser por outra razão, mas sei lá, tipo, vamos dizer assim, ela entendeu que a degradação moral do Japão vinha dos estrangeiros e foi atrás, sabe? Tipo, a história ainda funcionava, eu concordo com você.
E, assim, a mãe dela foi morta. Isso já é motivo suficiente pra grande maioria dos personagens dois querer matar alguém. Então, tipo, sim, realmente já tinha. Todo o rolê já tava lá. Não, uhum. Assim, usaram bem de qualquer forma, então bacana. Mas realmente não importa no fim, assim.
Uhum. A mãe dela foi morta e depois ela foi traída pelo marido e pela mãe de novo.
É. É uma loucura.
Aquele dia foi louco, mano.
Eu sofri muito. Então... Mas, sim, o ponto que eu ia trazer é que, por mais que funcione per se, assim, eu acho que ter esses elementos acrescenta muitas camadas, né? E dá pra trazer vários debates, assim, com isso. E isso eu acho massa, sabe? Tipo, é legal, por exemplo, a dicotomia que ela tem com a Kemi, né? Que as duas são mulheres que meio que rejeitam seus lugares na sociedade, mas a Mizu no sentido de renegar o feminino e a Kemi, pelo contrário, usando as armas que as mulheres têm disponíveis, né? Na corte, assim, coisa e tal. Essas coisas bem legais, assim.
Eu também fiquei na dúvida, assim, quando eu ouvi a voz da dubladora, eu pensei, ah, deve ser pique Ursula Bezerra dublando o Goku, sacou?
Sim.
Sim.
Aí eu falei, ah, tudo bem. Eu não tinha colocado no original ainda. Eu falei, ah, deve ser pra basear na voz do dublador original e tal, né? Porque,
uhum.
E tem alguns personagens, homens que são dublados por mulheres, né? Até no Japão mesmo, né? Goku, por exemplo, é dublado por uma mulher, né?
Sim.
Goku adulto, né?
Sim.
Goku, Luffy, Naruto... No...
Ah, é verdade. É, tem muita gente. Então, assim, normalmente, eu não me levo pelo dubladora justamente por isso. Tipo, em jogo é muito normal, é muito comum, sempre tem. Tipo, principalmente mulher dublando personagem masculino, tipo, adolescente, sabe? Nessa vibe. Sempre tem. Então é muito... Não dá pra seguir por isso, normalmente.
Mas tem um anime que eu não vou falar o nome, porque eu vou dar spoiler se eu falar, que tem um personagem que é uma criança e eu passei muito tempo, tipo, é um menino ou menina? Porque ninguém fala. É menino ou menina? E eu discutindo com meus amigos o que que era. Tipo, mas, tipo, no fim, fazia diferença. E que a dubladora, não sei até hoje se era homem ou mulher, fez um trabalho muito bom, porque essa era a parada, era pra ficar ambíguo, e aí quase no fim da série você descobre por quê.
Ah, então, que legal.
É isso, muito bom.
Maneiro.
Então, aí depois de descobrir que é uma mulher, assim, também me surpreendeu muito positivamente, assim, na série, assim, trouxe um... Eu falei, ah, pô, vai ter muito mais camadas aí, como tem, né? Então, como o Fernando já falou, foi bacana essa... E foi legal também já falar logo no início, né?
Porque... eu acho. Sim. Porque, tipo, por mais que gere confusão logo no começo, eu acho que não é uma mentira que ia sustentar por muito tempo, tá ligado?
Ah, com certeza.
Eu acho que até pra aliviar em questão de spoiler também, né?
Uhum.
Acho que isso aí também, como é algo que tá no primeiro episódio, acho que se a galera também, sempre tem, né, a galera que manda spoiler sem noção, então você já tá, isso aí eu te mostrei no primeiro episódio, então não no último, né? Então você não ficaria tão puto, né, se tomasse spoiler por um acaso.
Sim, total, concordo 100%. E fora, enfim, fora os objetivos dela que a gente já citou, né, que é se vingar contra os 4 homens brancos que viviam no Japão na época, tem um passado difícil, né, porque assim, vamos tentar contextualizar, se o pessoal me ajudem. O Japão tava, o desenho se passa na era Edo, né, que era um período histórico em que o Japão se fechou pro resto do mundo. Então, estrangeiros eram proibidos e mestiços muito mais. E o lance é que, como o Diego já explicou, como algum dos 4 britânicos estuprou a mãe da Mizu e gerou ela, ela não deveria existir, então ela é sempre perseguida, né? E é muito claro ver que ela é mestiça por causa da cor dos olhos, que os olhos azuis não são comuns no Japão, né? Fora o formato também. E então ela tem que ficar o tempo inteiro se escondendo e em dado momento ela acaba perdendo a única figura que ela tinha, que ela acreditava que era a mãe, depois ela tá, enfim, spoiler lá pra frente. Já dissemos pro ouvinte que tem spoiler no episódio. A gente vai descobrir que não era a mãe dela de verdade, né? Era mais que uma criadora, assim, vamos dizer assim. Então, logo de cara, ela já conhece aquele que vem a ser a figura paterna dela, que é o Mestre Age, né, o Senhor das Espadas, o Pai das Espadas, e o primeiro trabalho dela, né, porque aqui, foda-se, tem trabalho infantil sim, falando seu curso, que é ela participar do trabalho na... Ai, meu Deus, esqueci a palavra.
Forge?
Na Forge. Obrigado. Comentário se quiserem.
Eu gosto todo do conceito aí também da inspiração de espada aí, e assim, ele também bebe muito, até questão de trilha sonora, de Kill Bill. Né? Inclusive,
sim.
tem uma música que é do Kill Bill, né?
Sim.
Não, que é do Kill Bill, né? Que toca em Kill Bill.
Sim.
Uhum. Que agora eu não lembro, eu não sei o nome, mas se você viu Kill Bill, você vai logo bater o ouvido assim e falar, pô, Kill Bill isso aí, né?
Sim, você reconhece bem na hora. E é bem no mesmo tipo de cena, né? Que é a cena de treinamento.
Isso. Né? Quando ela começa a treinar ali com a espada, né?
Sim.
E todo esse conceito, assim, eu gosto muito, assim, o ferro ali, a espada ali, você tem a sua impureza, mas você tem que é unir a impureza com a pureza, paralelo com a própria Mizu, né?
Uhum.
De ser uma espada e tal. É bem... A filosofia da série é bem legal, inclusive.
Uma coisa que eu gostei enquanto eu assistia é que o mestre, ele fala, né? Tipo, a gente bate no metal pra tirar as impurezas. Toda vez que a Mizu comete qualquer erro, ele bate nela.
Eu não lembro em qual episódio é, mas tem um episódio que ele faz isso quando eles estão conversando perto de um penhasco, e aí eu comecei a dar risada e falei pro Gui, gente, ele é o Rafik!
É verdade, igual
porque assim. Nossa, o Rafik tem esse rolê também, né, de dar uns tabefe com a cabeça de quem ele tá conversando.
Uma paulada no
sim. Aí eu fiquei, oxe, olha só, Rafik, que legal.
Tough love, hein? Tough love.
Tem muitas coisas, assim, que eu gosto em relação ao Mestre das Espadas, ao Pai das Espadas e ela. É, eu gosto muito, tipo, de como ele pergunta se ela tem pra onde ir, ela mente e se esconde lá. E ele sabe que ela tá lá, deixa ela ficar e faz aquele rolê do... Seria muito bom se alguém preparasse um chá. Tipo, eu acho muito bonitinho e muito... muito interessante como começo de relacionamento pra eles. Mas tem algumas coisas que eu não gosto. Tipo, assim, os 5 primeiros episódios eu gosto de basicamente tudo que acontece. Mas depois começa a ter muita coisa que, tipo, a magia existe nesse mundo? Porque se existe, tudo bem, mas eu não tô sabendo e tem coisa que não faz sentido sem magia. Isso me dá um...
Eu ia perguntar isso nesse momento por causa da parte que o cara não consegue moldar aquele metal por nada.
É.
Porque o metal não quer ser moldado por ele, mas a Mizu consegue.
Uhum.
E aí depois a Mizu não consegue de novo, mas aí ela faz uns Paranauê e consegue.
E assim...
E ela usa o poder da amizade, basicamente.
Total. E assim, eu não gosto disso. Eu acho que... Eu acho legal eles acreditarem nisso, mas a partir do ponto que toda vez que eles são recompensados por acreditarem nisso, tá me dizendo que é verdade. E aí isso me incomoda. Tipo, se é pra ter magia no universo, então deixa claro que tem magia no universo. Tipo, se isso acontece Jujutsu Kaisen, beleza, faz sentido. Se isso acontece, tipo, nem que seja, tipo... sei lá, em Mushishi isso acontecer faz sentido, porque lá tem a magia dos Mushis, e tipo, tem todo esse rolê de... enfim, se isso acontece no Studio Ghibli, tem qualquer coisa assim. Mas ali eu senti que o começo da série é muito baseado em fatos, e no final começa a ficar cada vez mais a gente tá aqui jogando coisa em você, mas suspensão de descrença no talo e segue, só vai. Sabe? Uhum. E eu fiquei meio, gente, eu não sei se eu gosto disso. Tipo, beleza, eu consigo aceitar que a Mizu é a melhor mestre da espada do universo se ela tiver um treinamento adequado. Só que aí, tipo, a pessoa que eu achei que ia treinar ela, treinou porcaria nenhuma. Como é que ela aprendeu, então, a ser tão boa assim? Ela ficou assistindo um candango a cada 3 meses chegar
ela
lá.
Ela tem o Byakugan, pô. Oi? Ela tem o olho azul. Ela tem o Byakugan, com o olho azul.
Só se for, mano. Ela tem... E aí, eu não sinto que... E é uma coisa que eu não gosto. Porque, tipo, eu queria sentir mais as coisas que ela consegue, ela mereceu por esforço. E eu não sinto isso. E eu queria sentir. O exemplo da espada, que ela finalmente consegue derreter o metal. Uhum. Desculpa, gente. Assim, é bonito, beleza. É o rolê de escrever no corpo, pedir ajuda, é mais lindo ainda. Só que a pataquada, que do nada o ferro olhou pra ela e pensou: tá, pimbas, agora que o amor aqui ganhou, acho que eu vou deixar ela me derreter. Ele se derreteu de carinho? Eu não sei o que aconteceu.
Foi amor.
Como... como as meninas superpoderosas cantam, né? Só o amor faz o mundo andar.
Só se for. E aí me dá um negocinho, eu não sei, eu não gosto muito, não. Eu queria respeitar ela mais pelas coisas que eu sei que ela conseguiu fazer porque ela mereceu, do que por magia que alguém me disse que talvez, olha só, talvez tem magia, pelo que estão me mostrando, sabe? Tipo, calhou que deu certo. Eu não sei, eu não gosto.
Olha só, depois que eles pegaram o meteoro com a mão, horas depois que ele ter caído ali, tá tudo certo.
Isso me pegou.
Me incomodou.
Eu só entreguei pra Deus e fui embora.
Ah, não, eu continuei incomodada. Isso me incomodou também, mas eu só continuei incomodada, assim, depois do... Isso ficou comigo.
Não, eu tava vendo hoje The 100, né? Aquele Bucket List of the Dead. E aí, não sei se já assistiram, mas enfim. Tem um episódio que o protagonista, ele basicamente vira uma garrafa de tequila. E aí, ele obviamente vomita tudo depois. Mas logo depois ele fica na moral, tá ligado? Qualquer pessoa que já ficou chapado de tequila...
Que frase.
Sabe que isso seria impossível de acontecer. Ele ia vomitar tudo, com certeza, mas ele ainda ficava translocado. E pouco depois de um tempo, ele dirige uma moto, tá ligado? Então, assim, gente. Eu... É muito bom. Esse anime é muito bom.
Nossa, que exemplo ótimo, hein?
Mas sei. Eu fiz essa metáfora com o negócio deles carregarem o meteorito, né? Tipo, enfim, o roteirista falou que dava e aí foi. Bia, das críticas que você fez, uma eu concordo e a outra não, tá? É, eu acho que eu concordo com essa parte de por que a Mizu é tão melhor em mexer com o material do meteorito em específico, sendo que o Wade tem, sei lá, quantos milhões de anos de prática nisso. Isso eu concordo com você. Mas eu acho que a parte do treino dela, eu consigo comprar o que a obra me vende, sim, sabe? Tipo, eu consigo aceitar que ela seja mega dedicada, que por ela eles terem acesso a muitos espadachins de vários estilos, ela conseguia observar, tipo, muita gente. Concordo que, tipo, ainda que seja uma prática de luta, tem que ter uma teoria ali, né? E que talvez só observando o suficiente. Posso concordar.
É.
Mas eu aceito ainda assim o que eles me dão. Assim.
Porque...
então, ela vendo várias pessoas. Porque...
É, tem que mostrar, assim. Exatamente.
Mostra,
porque,
de certa
assim...
forma, né? Que mostra pouco, assim. Mas mostra, ela vendo mais de um cara.
Mostra uma pessoa.
Mostra
não,
um candango.
Mostra mais de um. Mostra mais de um.
Quem que é o outro?
Eu não lembro.
Não, aleatório. Não, é um cliente que aparece. Tipo, no primeiro ou segundo episódio tem isso.
Isso. O cliente e depois o outro que leva a espada quebrada.
Ah, tá. Mas é que... É, eu não vou fazer comparação direta com outras obras de samurai, mas existem outras obras que têm personagens que são muito bons no que eles fazem e me convencem muito mais porque, tipo, tiveram, sei lá, 20 anos de experiência no campo de batalha. Ou então tiveram um treinamento desgraçado por 10 anos na montanha do não sei onde. Ou tiveram 3 mestres. Tipo, beleza. Agora, ela tá no meio do nada com o mestre que não sabe sobre luta, então ele não pode ter ajudado em nada também. De vez em quando vem um candango ou outro que talvez ensine alguma coisa, ou talvez ela tenha sorte que ele vai treinar lá do lado de fora, ela vai conseguir pegar alguma coisa. Só que, tipo, naquela época, com a falta de recurso que ela tem, não me convence que ela conseguiu ficar tão boa na força do ódio e do calhou que ela é boa em prestar atenção em movimentação corporal e replicar perfeitamente, sabe?
Uhum.
Eu compro mais o Saitama ficando bom fazendo 1000 abdominais, sei lá, não lembro qual que é a desculpa dele.
É, 1000 abdominais, 1000...
Isso.
Flexões, 1000 agachamentos.
Tipo, 1000 agachamentos e não sei quantas horas correndo, é isso aí.
Exatamente. Eu compro mais isso, por mais ridículo que seja, e assim, eu sei, encaixa no mundo, tá? O mundo é ridículo, naquela situação encaixa. Mas eu compro mais isso, por mais ridículo que seja, simplesmente porque alguém me contou, ou eu vi que faz sentido, sabe? Tipo, a Mizu, ela é boa demais. Tipo, ela é... Sabe quando você começa a jogar um MMORPG, você tá no nível 1 e você vai numa área de nível 100, e aí todo mundo fica batendo no seu corpo, você não consegue fazer porcaria nenhuma, você sente um lixo do lixo. Ela é esse nível 100 aí, que colocou 300 mil dólares naquela conta e tem um nome colorido que quando ela passa por você no cavalo alado, metade do barão.
Alguém sofreu muito em MMO, porque isso foi muito específico.
Tá tudo bem.
Mas eu sinto que, tipo, eu sinto que ela é uma whale nesse sentido, sabe? Tipo, ela é whale do jogo, que não treinou de verdade e comprou um monte de coisa pra conseguir ficar mais forte, e não que, tipo, ela passou de verdade por tudo aquilo. Eu não sei explicar. Eu sei, a gente tem a cena, tipo, dela criança sofrendo e se levantando, e isso é muito bom, isso faz ela não ser uma Mary Sue. Tipo, eu sei que ela tem resiliência, eu sei que ela pode ser jogada no chão quantas vezes for e ela vai se levantar. Mas, de novo, isso não, principalmente pra samurai, pra uma arte tão específica, tipo, luta é um rolo tão específico. Não só samurai, mas tipo, luta marcial como um todo, é uma coisa que precisa de tanto treino, que precisa de tanta, tanto respeito, de tanto cuidado, tanto entendimento e tanto treinamento, tipo, com ordem, sabe?
Uhum,
que com tanta disciplina, exatamente. Que, assim, a menos que ela realmente tenha algum tipo de viés sobrenatural e seja um monstro em alguma parte dela, pra mim não faz sentido. Tipo, eu espero que na próxima temporada tenha um flashback que o, sei lá, algum samurai hiper famoso e incrível ficou lá durante 6 meses, que seja. seja pra poder treinar ela, que eu ainda acho pouco tempo, mas alguma coisa assim, porque aí me convence. Mas até então, se for só pela força do ódio e do calhou que ela é escolhida, aí eu não gosto não.
Tem três pontos aqui. Eu acho que, primeiro, mesmo com todo esse treino que ela passa, ela não sai pronta, né? Tanto que aquele episódio 5,
mas que treino,
inclusive, é o melhor episódio da série, da minha opinião, que é o que mistura a batalha no bordel com o passado dela, com o teatro de marionetes, né? Naquele episódio ele mostra que, tipo, ela vai começar a vida achando que ela é fodona, ela se fode toda, né? Então ela meio que não está 100% pronta, mas tudo bem, ainda não é argumento. Segundo, eu acho que disciplina ela tem, tá? E isso eu acho que fica claro também naquela montagem, que é bem a que toca a música do Kill Bill. Terceiro ponto que eu ia dizer, e aí eu não iria pro sobrenatural, mas acaba sendo um argumento de roteiro muito semelhante, eu acho que pra mim é muito claro que ela é meio que um gênio nesse sentido, sabe? E aí a interpretação minha, e eu aceitei, aí enfim, é de boas.
O problema disso tudo é que não fica claro o quanto tempo se passa, né? A gente não sabe a idade da Mizu, na realidade. Né?
18. Não sabe na série, sabe por fora.
18? Ah, não, desculpa. Nossa, tá, então, nossa, sabe, tudo que eu falei até então, vamos, coloca um vezes 4 aí, porque ela tem 18 anos, pelo amor de Deus.
Deixa eu ver onde eu achei.
Eu tenho quase 30 e não ia conseguir nunca fazer tudo aquilo se eu treinasse todos os anos da minha vida. Não faz sentido. Desculpa.
Porque ela, que ela ficou ali criança até adolescente, sei lá, quantos anos que ela ficou até sair ali do Mestre das Espadas?
É, porque tem mais isso, que ela teve que sair e matar um cara ainda. E teve todo o tempo de achar o maluco. É, não, gente.
Ela saiu, foi lá atrás lá de informação, né? Sofreu ataque ali, depois casou, ficou mais algum tempo ali, também a gente não sabe quanto tempo, né? Então, não foi muito tempo. Então, se ela tem, pô, ficou esquisito.
Ficou
esquisito isso aí, porque muito pouco tempo, assim. Poderia ser um pouco mais velha, porque questão do treinamento mesmo, assim, né? Até o lance dela estar viajando, né? Então, se ela começasse a série ali, sei lá, com seus 20 e poucos, então, pô, né? Mesmo se estivesse mostrando, assim, ela ali na infância, adolescência, ali, com o treinamento com o Mestre das Espadas, e desse um intervalo ali entre o casamento e até onde a gente vê ela ali, que depois mostra, beleza, ela já enfrentou, ela tem experiência de batalha, ela treina sozinha, então faria mais sentido. Faria um pouquinho mais de sentido. Aqui fica forçado.
Não, fica demais. E ainda tem o fato que, tipo, beleza, ela teve a infância antes do Pai das Espadas, aí teve o tempo com o Pai das Espadas, aí ela se casou com a Mizu atual. Quando ela se casou, ela já era um mestre do combate, porque aquela cena dela com o ex-marido, tipo, ela já era boa o suficiente pra... Eu não sei se foi ego ferido dele, ou se foi realmente ele achar que ela é um monstro de tão boa, ou as duas coisas, mas já foi o suficiente pra ele ficar assustadaço. Então,
Eu também vi assim, só ego ferido mesmo.
Como assim minha mulher é melhor do que eu, tá ligado? Eu vou denunciar ela pra polícia, tá ligado?
Não, e é muito tipo, mano, era só você não ter pedido pra lutar, se você tava com medo de, enfim, mas tudo bem.
É que não passa na cabeça dessa pessoa, não passa na cabeça dele de que a mulher pode ser melhor do que ele. É impossível pra ele. Por isso que ele vem lutar, tanto faz, eu vou ganhar, né?
Ai, ai. Mas, é menos tempo ainda, então, eu já tava achando pataquada, pensando que ela tinha, tipo, uns 20 e poucos, quase 30. Agora que eu sei que ela tá muito abaixo disso, aí, realmente, ou tem magia nesse mundo, ou ela tem a maior plot armor e a maior, tipo, chosen one que eu já vi, porque, mano...
Eu entendo vocês, mas pra mim ainda funciona bem, assim.
Assim, tipo, gostei da série, independente disso, tá? Continuo gostando de muita coisa, mas eu não consigo, tipo, quando acontece alguma coisa assim, eu ainda estou gostando da série, mas me tira completamente. Tipo, eu passo de estou me divertindo pra... Não, você não fez isso, ai, meu Deus do céu, que vai ser agora, sabe? Ainda assim, assisto, reassisto, eu comecei a assistir sozinha quando mostrei o primeiro episódio pro Gui, ele falou que assistiu, eu reassisti com ele coisa, tipo, e tá tudo bem. Mas que me incomoda. Eu não... eu acho muito bacana ver os erros das coisas que a gente gosta, até porque aí a gente pode esperar que elas melhorem na próxima temporada, o que é sempre ótimo.
Sim, eu achei... Eu achei esquisito, mas, assim, agora, sabendo da idade dela, ficou mais esquisito ainda. Assim, eu aceitei, mas, assim, também com a Bia, me divertiu, assim, nada que tire pelo menos pra mim, muito ponto não, mas continua sendo excelente e tal, mas, pô, eles poderiam ter ajustado isso aí um pouquinho melhor. Acho que sim. Era só dar uma passagem de tempo entre isso aí e o início da série, assim.
Quando ela vai enfrentar o meu menino, esqueci o nome do menino, o menino Tiger. Chato que fica legal, isso.
O chato que fica legal.
Quando ela vai lá pela primeira vez, eles falam do estilo lá, que eu não vou lembrar, estilo Kendo, acho que alguma coisa assim, né? E ela fala, o estilo Kendo é um lixo. Aí fala assim, então você é do estilo Y? Ela fala, não, o estilo Y também é um lixo. Essa frase é maravilhosa.
É, que inclusive é uma fala boa, mas significa que ela treinou ambos e mais um terceiro, né?
Eu achei que a gente ia ter um flashback mostrando que ela conheceu pessoas desses estilos e aí ela, tipo, por algum motivo, desgosta do estilo da pessoa, sabe?
Então, é isso que eu tô tentando trazer, assim, sabe? Tipo, o mestre das espadas, quando ele vai fazer a espada de alguém, ele fala, tipo, cara, me mostra tudo que você tem. Né? O cara até fala, tipo, ah, mas é segredo. Ele fala, man, foda-se, tá ligado? Você quer que eu faça espada pra você?
Fala desse jeito.
Em português.
Ele fala assim.
Agora fala assim.
Eles estão falando em japonês, no Japão Edo, e aí ele vira e fala em português. E aí ninguém entende nada, mas acha que algumas palavras de sabedoria e fazem o que ele manda.
Exatamente. E, tipo, é uma honraria ter uma espada do Age, né? Então, tipo, muita gente vai pra lá. Então, é disso, sabe? Tipo, que ela, beleza, a gente já conversou, eu até concordo com vocês, assim, tipo, é pouco tempo e, tipo, porra, algumas demonstrações não vão fazer ela dominar um estilo, mas acaba sendo isso, sabe? Tipo, ela viu gente de vários estilos, de vários lugares do Japão, porque o aspas, pai dela é um dos maiores mestres ferreiros do Brasil.
Mas, do Brasil também.
Ferreiro do Japão, tá ligado?
Eu acho que, tipo, show don't tell funciona até certo ponto, mas se você não mostra e nem fala, aí não funciona mesmo. Então, tipo, no mínimo conta pra gente que você que sabe que, sei lá, conta, ela podia falar pro Ringo alguma coisa, sabe? Tipo, quando ele tá falando que ele só queria ser bom em alguma coisa, que ele queria ser o mestre dela, enfim. Quer dizer, que ele queria que ela fosse o mestre dele. Fala um, tipo, eu passei muito, tipo, não é fácil aprender as coisas. Eu passei anos e anos tentando aprender de observação até perceber que eu precisava treinar mais a fundo. Qualquer coisa que seja, sabe? Gasta uma fala só pra me contar que ela de fato treinou e que ela não é um gênio absoluto de algo que não faz sentido alguém ser um gênio absoluto. Só isso.
Boa. Faz sentido, faz sentido. Ainda não me tira que nem você tá falando assim, mas faz sentido o que você tá falando. Bom, e você falou de outro personagem que foi legal. A gente já falou bastante do Mestre das Espadas. Eu acho que a gente não tem muito mais o que falar sobre ele, na verdade. E você puxou o Ringo, né? Que é um dos personagens mais legais, assim, né? Que é aquele grande, gigante gentil, assim.
Ringo é maravilhoso. E Marcelo Campos está incrível fazendo ali a voz dele. Fica aqui meu grande parabéns e obrigada.
Ai, cara. E quando ele descobriu que ela é mulher, ele falou pêssegos.
Pêssegos.
Nossa.
Ai, vai demais.
Aliás, já que você falou de pêssego, só eu não sabia que era que tinha tantas cenas de nudez.
E
como eu disse, eu fui pra lá sem saber de nada, né? Eu sabia o nome da série porque eu precisava saber o nome pra achar.
É que eu moro sozinho e toda história começa como você tá começando a sua, geralmente é uma coisa muito legal.
Ah, não, gente, eu assisti Game of Thrones com os meus pais, eu não ligo. Mas... tá safe. Mas assim, como eu não sabia e eu não tava esperando, eu levei um susto, porque é muito do nada. E eu me senti, tipo, a primeira vez que você tá assistindo Game of Thrones e aparece uma cena do Mindinho falando na frente enquanto a galera tá atrás fazendo os rolês, sabe? Eu me senti muito, tipo, eu não tava preparada pra isso. E depois eu me acostumei, ficou tudo bem. Mas foi um momento muito, tipo, o que mais que tem nessa série que eu não sei que tem nessa série? Que vai acontecer?
Decapitações! O quê? Decapitações, se você não sabe.
Ah, não, nossa. Bacana. Sempre bom.
Mas é mutilação de alto nível, né?
Não, é.
No episódio 6, eu acho, ela arranca o perna do maluco e usa a perna do maluco pra bater no outro maluco.
Ai, nossa, foi lindo, lindo, lindo.
Deu um pouco de pena, tá?
Ai, eu achei tão bonita. Assim, eu aprecio violência sendo usada de forma cinematográfica. Ainda mais, nossa, o fato de ser uma animação, eu fiquei... Depois eu preciso voltar pra fazer isso. Mas eu quero voltar pra pausar e prestar atenção nos modelos, ver como é que eles pintaram. Porque é muito boa as cenas de parte sendo arrancada. É tão legal e é tão bem feito.
Sim.
E vocês já sabem, né? Que eu adoro uma flecha no joelho. Ou um tiro no joelho. Eu acho maravilhoso.
Ai, meu Deus.
Não, tudo isso de fato é muito bom, assim. E hoje eu fui ver... Tem um making of no perfil do Netflix.
Ai,
que mostra... É curtinho, assim. Mas mostra bem essa parte da captura de movimento das lutas, né? A diretora de... não sei como é que fala. Enfim, uma das diretoras, ela é das artes marciais, ela conhecia um cara que era stuntman, assim, também era de artes marciais, e aí ele que fazia... ele interpretava a Mizu, assim, ele tinha a equipe dele e eles faziam as lutas com as capturas, assim, tá ligado? E ficou muito bom.
Sim, e as lutas são muito divertidas, né? E tem uns usos de câmera muito interessantes também, tem uma... eu não vou lembrar um dia nada, tá? Em momento de episódio. Mas tem alguma luta que a câmera... a Mizu tá num corredor e a câmera fica em cima deles, que eu gostei bastante de como eles fizeram. Tem vários momentos também... assim, tem momentos de luta que eu não gosto, tipo, o clássico, a galera tá, tipo, 50 versus 1 e 49 tão parados esperando aquele 1 ir atrás do...
são todos muito educados, Bia.
Ah, gente... nossa, é muito idiota, desculpa, mas é muito idiota. É, foi... entra um pouco também naquilo que eu falei, que os últimos 3 episódios, pra mim, eles elevam muito o plot armor da Mizu. Tipo, muito. Mais do que eu gostaria. É, então, tipo, isso entra nas lutas também. Apesar de terem lutas muito boas, e esse, o fato de, que nem o exemplo de usar a perna de um cara pra dar um... pra um matar o outro, é maravilhosa.
Eu acho que a cena mais da hora dela lutando, que é a construção da cena em que a gente descobriu no passado que ela lutou com uma arma que eu não lembro o nome, que é uma lança.
Sim.
Aí ela tá montando a lança enquanto luta com os pesos que a gente já tinha visto. É muito,
isso é muito,
muito
legal.
Bom
isso é muito bom.
Porque remete a duas coisas que a gente já viu de elementos dela e é o que faz ela ganhar a luta. É maravilhoso.
Isso é muito bom. Então, tipo, tem momentos muito incríveis, assim, de lutas que são muito interessantes. Tem coisas que eu não gosto. Tem, tipo, nessa, a própria luta de quando ela já tá lá no castelo do Fowler e aparece essa galera antes dela. Quando ela quebra a perna do coitado do moço. Coitado daquele moço, mano.
Coitado. De trabalho, né?
Nossa.
Será
e
que
assim...
a série cobre isso?
Não, foi trabalhar na segunda.
Certeza.
Então, com certeza. E assim, eu gosto muito do fato de, tipo, ter um cara que assistiu tudo e mandou no final um "eu só trabalho aqui" e ajudou ela, e é isso. E a reação dele é muito boa também.
É muito bom.
É maravilhoso.
Não,
porque
então...
realmente, você vê aquilo, você vai fazer o quê, né? Você não vai ser um cara que vai ganhar.
E o demônio aparecendo na sua frente.
Aí o que que ele faz? Ele se oferece pra pegar a espada dela que ela tinha prendido na parede pra pular o negócio de espinho. Pô, essa cena
é muito
boa.
Isso é muito bom. Ainda acho que é muito respeito envolvido no pessoal que não vai pra cima quando devia ir pra cima. E essa luta tem isso, bastante no meio ali. Uhum. Mas não me incomodou tanto nessa luta. Teve outras lutas que me incomodaram um pouco mais isso, mas é um negócio que, tipo, vem, na verdade, de filme de samurai há muito tempo, né?
Sim.
Então, meio que ok. Tipo, me incomoda, mas não me incomoda especificamente aí. Me incomoda num fator mais geral.
Eu fico na dúvida se esse tipo de coisa é... eu não faço a menor ideia, tá? Eu vou
se
só...
veio... tipo, se os samurais realmente fariam isso por honra, né?
Tipo, a gente não vai tentar bater os 10 ao mesmo tempo, porque seja honra ou seja é impraticável 10 pessoas tentarem bater ao mesmo tempo.
Aí é um ponto que eu ia trazer, assim, tipo, talvez seja por uma questão do impraticável, porque as espadas são longas, né?
Então, você vai decapitar teu amigo.
Exato. Mas aí, na batalha do bordel, eu concordo com vocês, que faz menos sentido, porque eles usavam soqueiras, né?
É, exatamente. Tipo, era mais perto o range que eles podiam atingir. Porque assim, obviamente, se o teu amigo de luta é o Sephiroth, que tem uma espada de 2 metros, você não vai ficar perto dele enquanto ele tá lutando, né?
Porque vai na frente, quando vou depois, né?
É, você vai perder no mínimo um dedinho, no máximo metade de você. Eu entendo. Tipo, se... mas assim, lança, por exemplo, é um negócio muito mais fácil, porque a grande maioria da área de contato não machuca tecnicamente, né? Espada já é mais difícil, mas realmente, os caras com as garrinhas lá, tipo, Wolverine tá sempre lutando pertinho dos amigos e nunca furou um olho, então acho que tá tudo bem. Bom, do ponto de vista físico, no caso.
Se a gente tá falando de mentira, né? A gente vai pegar logo X-Men pra você ver.
Faltado na realidade, X-Men.
Super. Documentário.
Foi o único cara que eu lembrei que usa as garrinhas.
O documentário X-Men, é isso aí.
Maravilhoso.
Mas eu acho que isso é mais coisa de... mesmo de...
de honra?
Assim, não, é de filme mesmo. Porque assim, eu tenho pra mim... eu não sei se vocês já viram Rashomon.
Não.
Não.
Eu não sei agora o que você falou.
Eu não faço ideia.
Do Kurosawa? Pra mim, tá? Isso pra mim é onde mostra realmente como é que eram as lutas mesmo de samurais. Porque escorrega. pegam ali, eles ficam um indo longe pro outro, porque coisa, até mostra também, né, que aquele negócio de fazer a luta na mente, né, que até tem lá ali no quando ela vai enfrentar o Tiger, qual é o nome do...
Tiger.
Tiger é legal, hein, Tiger é
Tiger Robocop.
Quando ela vai enfrentar o Tiger lá no dojo, né, que eles visualizam a luta, né, até isso também tem coisa no, acho que é no Herói, que é no Herói do Jet Li, que eles visualizam a luta na mente, assim, vários cenários e tal, né, eu acho que isso é uma coisa muito romanceada.
Sim.
Então, pra mim, assim, no Rashomon, mostra ali como é que era as lutas mesmo, eles escorregando, eles com medo, assim, de enfrentar um outro, assim, mesmo, sacou?
Sim.
Uhum.
Uma parada mais suja mesmo, assim, até, no Rashomon mostra um pouco disso, assim, inclusive é um filme bem legal, vale a pena assistir. Então, eu acho que essa coisa, assim, que a gente vê, assim, é coisa muito romanceada, né? Então,
talvez.
Acho que dá pra ver a estética do estilo, sabe? Senão não tem como andar, simplesmente.
Tem um canal, que eu não vou lembrar o nome agora, é um canal no YouTube de um senhor que ele é padachim, eu não sei qual é o nome certo, enfim. Ele é mestre disso e ele tá meio que entre coisas que ele faz review de cena. Ou ele vê como poderia ser usada a espada do Kenshin, por exemplo. Legal. E ele fala que, tipo, quando ele tá assistindo, ele fala: isso aqui não é a arte X. Essa arte marcial tem um nome específico. É uma arte marcial para cinema. Porque não faz sentido. Ele fala assim: tem movimento aqui que não faz sentido, é impraticável. A pessoa tá no chão, você vai dar uma estocada, você não vai pular pra cima dela com o brandinho da espada. Por isso que você não vai girar e dar as costas pro inimigo, mas a arte marcial do cinema tem ele dá um outro nome que eu não vou lembrar. Então, pode ser parte disso. Ficar parado talvez seja parte.
Faz sentido. E por favor, salva o link aí, eu quero assistir o da Saka Battle depois, por favor.
É bem legal esse vídeo.
E, tipo, como eu disse, tipo, é um negócio assim que me incomoda às vezes em várias mídias diferentes, né? Tipo, em vários filmes, séries, desenhos e um monte de coisa. Porque realmente é um negócio que acontece muito, né? E muitas vezes eu olho como, tipo, eles não podiam fazer a luta terminar tão rápido quanto seria se todo mundo fosse pra cima, talvez. Não sei. Mas faz sentido mesmo esse negócio de você ter que ter cuidado com friendly fire, né? Porque, tipo, você tá com uma lâmina na mão e tem um amigo do lado. Tipo, não é uma coreografia. O cara pode ir um pouco mais pra baixo do que você acha e você cortar a orelha dele sem querer. Pode acontecer. Mas, e aí fica um comentário. Um negócio que eu gosto muito é quando tem em mídias momentos em que tem esse negócio, tipo, da honra e tal, mas aquilo é quebrado por algum outro personagem usando alguma outra coisa. Tipo, a gente tem aqui o exemplo do Fowler, que usa uma arma de fogo pra atirar na cabeça de várias pessoas, porque ele quer, mesmo quando não precisa. Mas um exemplo que eu lembrei enquanto vocês estavam falando sobre isso também, é o maravilhoso exemplo de cena linda do Indiana Jones, quando o ator precisava ir no banheiro, tava meio mal, e aí ele tira a arma pra atirar no cara. E é maravilhoso, sabe? Essas coisas eu acho divertido também.
Eu tava até revendo essa cena esses dias, que eu tava finalmente terminando de ver o primeiro Indiana Jones.
Aí sim!
E eu fiquei tipo, caraca, o outro ator é bom também, né?
Demais.
Eu tava conversando com ele, porque ele comprar assim, que ele tem que tombar na hora, parabéns. Muito bom. Ele podia só ficar confuso e olhar pro diretor, tipo, véi, o maluco aqui tá fazendo merda.
Nossa, é bom demais, cara. Olhar pro diretor e dar de ombros, né? Tipo, e aí?
Faço o quê?
É pra morrer?
É pra morrer.
É bom demais.
Em questão de luta aí também, já falou aí, mas, pô, eu tenho que citar aqui, né, quando ela invade lá a Fortaleza do Fowler, que isso é total videogame, né?
Total.
Total.
Isso poderia ser tranquilamente uma fase de Ninja Gaiden, Sekiro, Ghost of Tsushima, mas você pode escolher.
Não, você ia falar que uma das diretoras fala justamente que, tipo, esse desenho, ele deve muito aos animes e aos videogames. Olha, e aí, nesse episódio fica muito claro.
Agora me dá um videogame de Samurai de Jogos Jesus.
Por favor.
Fecha esse ciclo.
Enquanto a gente tava assistindo, foi até engraçado, porque, pra quem não sabe, eu sou game designer, e enquanto a gente tava vendo, o Gui comentou várias vezes, tipo, nossa, isso é muito um videogame, eu tô ficando maluco, é um videogame, não é? Eu, tipo, exatamente,
pronta,
mano.
A fase é tá uma estrutura. Pronta.
Tá pronta, a gente tava, tipo, mano, é só fazer, e é isso, ao já tem até os modelos.
Ao ponto que depois eu fui procurar outro desenho de samurai pra assistir, eu achei o de Onimusha, e eu não achei tão legal, inclusive.
Cadê o fator de videogame? Inclusive, tem não só nessa... Eu ia falar nessa fase. Aí, ó. Não só nessa sequência toda, mas em muitas outras coisas também tem um pouco de sensação de videogame, até porque, tipo, vira e mexe, a galera tá pegando side quest, né? No meio da quest principal, direto. A Mizu é mestre em pegar side quest no meio dos rolês. Então, realmente, assim, é... Inclusive, ela é mestre também em ignorar side quest que podia dar XP só pra continuar na quest principal. Conheço muita gente que joga assim também. Mizu tá perdendo XP aí, podia tá pegando recurso, é...
Que absurdo.
Que absurdo. Farma mais.
Mas fale, Diego.
E ressaltar aí a luta dela com os macacos.
Porra, puta que pariu.
Jogando op ali na cara dela. E ela, com o olho lá todo regalado lá, ficou loucaça. Porra, bom demais, cara. Isso era muito boa.
Ah, é o que treinaram o macaco pra cuspir o pó na cara dela.
Cara, Eu queria saber como é que foi esse treino. Quantas pessoas levaram ópio na cara sem querer? Ou será que eles treinaram com outra coisa? Tipo cinza, sal, sei lá, alguma coisa assim, menos agressiva.
Pode mico
na cara, imagina que horror. Nossa.
Pode mico é muito bom.
Porque, tipo, como é que funciona esse treinamento aí? Eu fiquei muito curiosa. Eu sei, verdade. Nossa, comentário é um paralelo aí, se alguém quiser e tiver curiosidade. Eu sei como é pra treinar esquilo pra fazer cena em filme, por exemplo, ou pra treinar gato.
Hã? Gato já soube.
É, as cenas de... Vocês podem pesquisar depois como é que treinaram os esquilos pra fazer as cenas da Fantástica Fábrica de Chocolates. É uma loucura.
Ah, gato... é
maravilhoso. Gato é incrível também. Mas assim, como é que você treina macaco pra tacar coisa na cara da pessoa? É muito incrível.
Mas vamos combinar também, qualquer pessoa que já foi num zoológico sabe que você não precisa nem treinar o macaco, ele vai tacar coisa na cara dos outros.
É, tá com cocô.
É, ele ia tacar tipo, não assoprando bonitinho, né? Ele ia atacar, tipo, virando punho na pessoa. Ali foi muito chique.
Ah, é tipo no Indiana Jones aí que o Fernando viu, que quando eles treinaram o macaco pra fazer Sig Heil, pô.
Nossa!
É muito bom.
Eu vou te confessar que eu não lembrava disso, que eu estava assistindo Dobrando Roupa.
E treinaram o macaco lá, tiveram que treinar o macaco lá.
É um macaco espião, né? Muito louco no Indiana Jones. É um macaco que ele se finge de bonzinho pra espionar pro inimigo, assim.
Pô, Bia, quando você falou treinar esquilo pra fazer... Eu pensei que você ia falar pra fazer alvos e esquilo.
Pode ser também. Deve ter sido difícil, cara. Imagina fazer eles aprenderem a cantar. Mó rolê.
Dançar singuleiros, pô.
É, tem um... Eu não vou lembrar o canal, se vocês quiserem eu pego depois. Mas tem um cara que ele fez no quintal dele, mano, ele fez...
Ah, tipo... é o Mark Robert.
Ah, foi ele. Enfim, ele é maravilhoso. No quintal dele, ele fez um circuito gigantesco pra treinar esquilo pra conseguir pegar nós, passando por vários problemas e várias fases de jogo, basicamente. Caraca. E dá certo, é muito incrível. Os bichos são maravilhosos. Fica aí meu apreço pelos bichos treinados no mundo, sei lá.
Okay. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. O Tiger só foi atrás da Mizu porque... Por causa da... Pra recuperar a honra ou porque ele ficou calvo? Fica aí o questionamento.
Ele ficou calvo. As duas coisas. Mas, aliás, ele podia... Tipo, a Kemi fala, né? Que eles podem raspar o cabelo... Deixar ele careca e tal. Porque tem muita gente que tá usando o cabelo assim, enfim. Mas... Assim, ele ainda tem muito cabelo. Se ele amarrasse ali pra cima, ia tampar suave, mano. Por que não pensou nisso?
Fazer o combo ver na década de... No,
é, suave, mano.
Ali, né? mas é porque... Isso me confundia também. Até uma cena em Nausicaa, no quadrinho, que uma tropa lá da... Até esqueci o nome dela. Da Kushana. O nome dela é maravilhoso, Kushana. O nome dela. A tropa dela é eliminada e ela corta o próprio cabelo em homenagem, né? E eu fiquei tipo, porra, vai tomar no cu. Todo mundo morre se corta cabelo. Meu amigo meu lembrou, porra, não, é porque é uma obra japonesa, né? Nausicaa do Vale do Vento, né? Do Hayao Miyazaki. E ele tinha muito essa ideia da honra associada ao cabelo, né? Tipo aquele coque samurai que hoje em dia qualquer esquerdista fluido na barba é... que vai pro beco do Batman bota.
Gratiluz usa.
Qualquer gratiluz usa essa merda. Ele tinha um peso muito grande, né? Porque ele era um indicativo de que você é um guerreiro naquela... Você é da casta dos guerreiros naquela sociedade, né? Então quando você corta aquilo ali que a Mizu faz, ela tá fazendo uma grande desonra, na verdade. Então, na verdade, que você falou, Diego, é a mesma coisa, sacou? Tipo, ele foi atrás dela. Porque ela cortou o cabelo, e cortar o cabelo é desonrar ele. Era melhor eu ter matado, sacou?
É.
Que merda. Ficar calvo ou a morte?
Calvo ou a morte.
Melhor a morte do que ficar calvo, é isso.
Que maldade, né, mano?
É o que o Melta de Vidas diria, tá ligado? Porque o Melta de Vidas tá na campanha contra os calvos há muito tempo.
Olha só.
Pois é. O Taigen, ele é um personagem, ok, interessante, assim, eu acho que ele é bem aquele inimigo meu, né? E aí depois vira uma paixão, assim, é mais uma... Pô, às vezes lembra o Mulan porque é uma mulher guerreira, né? E o Tigen também lembra Mulan, né? No caso, o capitão lá, que eu esqueci o nome agora. Mas eu acho que o mais interessante do caso do Tigen é a Kemi, na verdade, né? Uhum. Que é aquela princesa que não quer ser princesa, mas é extremamente privilegiada. E aí, com ela fica nesse dilema, tipo, eu sei o que eu quero, eu sei que não é isso aqui que estão me dando, mas eu também não quero exatamente ir pro mundo lá fora, tá ligado? Eu quero ser a maior de todas, tá ligado? E isso eu acho interessante nela, e a metaforizado naquela cena lá no último episódio, que o mundo tá pegando fogo, e o Tigen tá do lado onde não tem fogo ainda, e a Kemi tá do lado onde tá incendiado, e ela fala, tipo, não, eu quero tudo, tá ligado? Eu acho ela massa, assim.
É, no final ela falou, ah, isso, você não vai me dar o que eu quero, né? Aí ela queria o Tiger, depois muda, né?
Eu acho que teve uma inversão, né? Porque, tipo, no começo, o que ela quer é casar com ele. E o que ele quer é ser grande. Mas quando acaba, ele só quer ficar de boa. E ela decidiu que agora ela quer tudo.
Exatamente.
Eu acho muito interessante isso deles dois, sabe? Ela, não exatamente sendo vítima do Tiger, mas porque ela não é tão ingênua, né? Isso é muito legal nela também. Mas ela, sei lá, servindo de ascensão social pro Tiger, tem uma hora que é o contrário, assim, né? Eu só foda-se, eu vou conseguir tudo que eu puder.
Exatamente.
E eu achei interessante também que a Mizu é a pessoa que menos cresce na história toda, né? Tipo, o Tiger cresce muito, a Kemi cresce muito, o Ringo é um pouco menos, mas é mais porque, tipo, ele demora pra realmente entender o que ele quer, tipo, além de só ser grande, né? E bom, o Pai das Espadas já teve 100 anos de vida pra crescer, então a gente ignora, porque ele já tá bem já. Esse cara aí já passou por todo o rolê que ele precisava passar. Mas eu achei muito interessante, porque, tipo, o Tigen, ele aprende muita coisa muito mais rápido do que a Mizu. E eu acho isso muito bacana, o ponto de vista que, tipo, a nossa protagonista, ela não só tem um monte de falha, como todo mundo na história tem um monte de falha, mas ela é a última a perceber que as falhas são uma falha, sabe?
Sim, ela fica literalmente cega pela vingança, né?
Literalmente não, literalmente é o mestre, mas sim, quase. Desculpa,
vamos voltar, vamos. Eu odeio que eu usei literalmente errado e usei literalmente errado.
Eu sou a polícia do literalmente.
Ela é mesmo.
Eu julgo toda vez.
Cara, eu também detesto, mas agora eu vacilei. Mas sim, ela segue muito bem a frase, né, do cego pela vingança, assim, ela acaba ignorando possíveis aliados, acaba ignorando algumas oportunidades até, de certa forma, né, em prol dessa vingança que é grande demais, inclusive, pra ela, assim, né. Por um lado é bonito ver a obstinação dela, né, tipo, não, vamos pra cima, foda-se, mas por outro, assim... beira a burrice várias vezes, né?
Sim, total. É, tem o fator também que, assim, ela tem uma estamina desgraçada e ela deve ter um healer escondido no bolso, porque ela levanta de qualquer coisa que acontece. Eu não sei, ela com certeza tem código nesse jogo, ela deve estar tramando alguma coisa, porque é a única explicação.
Game Shark.
Oi?
Game Shark.
Tem, famoso. certeza que ela tem. Porque, no mínimo, ela comprou um passe de temporada, sei lá. Porque, assim, tipo, faz sentido, levando em conta que toda vez que ela cai, ela levanta e toda coisa que ela tenta fazer, por mais imbecil que seja, dá certo de alguma forma e ela continua viva, que ela continua sendo imbecil, porque, tipo, eu não tô imbecil no sentido, tipo, vocês entenderam, né? Eu gosto dela, não tô, enfim.
Se ela erra e ela consegue levantar,
ela vai continuar errando. Ela se você é aquele rolê, tipo, se você é recompensado pelas burrices que você faz, você não vai achar que é burrice, porque você tá sendo recompensado, logo, você fez certo.
Alô, então, pais.
Oi?
Alô, pais e mães. Brasil.
Ah, tá. Eu achei que era uma palavra só. Eu fiquei, o que é um alopaz?
Eu pensei na Bárbara Paz.
Alopatia.
Ai, que incrível. Nossa, que interação maravilhosa. É, exatamente. Tipo, é muito isso. Tipo, se você recompensa comportamento que você não quer que se repita, desculpa te contar, mas vai se repetir, porque você recompensou. Então, faz sentido ela achar que ela é invencível, porque a série tá mostrando pra ela que, eita, talvez ela seja, sabe?
Só que é o que falta nela no começo, depois ela percebe, ela percebe que em alguns momentos ela não foi invencível, ela foi invencível porque ela tinha alguém do lado dela.
Ela teve sorte, Ringo. Exatamente.
Se não fosse o Ringo, ela já tinha, já tá, acabou. A vingança dela já tinha acabado.
Mais de uma vez. É, não só o Ringo, né? O próprio Tigen ajuda ela com a maravilhosa desculpa de só eu posso te matar, portanto te manterei vivo até lá.
Nossa, que saco.
Chato.
chato demais.
Nossa, isso tem todo Kamen Rider, né?
Tem, tipo, tem.
Nossa senhora. Isso e o fácil demais.
Tô acostumado com esse. Com esse
quando ela dá uma coronhada nele, eu fiquei tão feliz.
Aquela cena é muito boa, né, mano? No meio da frase ainda, é maravilhoso.
Porra, cala a boca.
E, tipo, eu acho interessante, porque, na verdade, eu achei que ela ia entender de verdade isso na hora que o Ringo salva ela e o Taigen dos arqueiros com melhor pontaria no universo, porque acertaram só os dois e não o chefe deles, que tava exatamente no mesmo lugar. Mas, enfim... Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Mas, assim, quando eles são salvos pelo Ringo, dá pra ver, né, que ela percebe, até porque ela fala útil. E ela não confia tanto quanto eu achei que ela ia confiar depois disso. Ela ainda tenta fazer muita coisa sozinha. Mas, ainda assim, é interessante ela ir percebendo aos poucos que... Ah, talvez ela possa ter um sidekicks ali pra ajudar em alguns momentos.
Mas veja que nessa hora, ela ainda não vê ele como, tipo, um aprendiz. Ela chama ele de útil. Ele é algo que pode ser útil pra ela. Né?
É mais um asset do que alguém, né? Quase.
Isso. Ao ponto dela colocou. Eu achei engraçado lá dela. Que o maluco, o Ringo é sneak pra caramba, né?
Nossa, mano. Gigantesco.
Aprendi a ser silencioso, que senão meu pai me batia.
Eu fiquei preocupada com essa cena, porque se os meus pais assistirem isso, eles vão colocar um sino em mim. Ou se
mesmo.
Na verdade. Vão.
Vão
eu,
mesmo.
Eu assusto tanto eles sem querer, porque eu não faço barulho quando eu ando. Eu já assustei trocentas vezes o Gui também. Você vai querer colocar um sino no meu pé?
Não, eu já sei que você é assustador da vida.
Tá, beleza, então. Mas a hora que ela colocou o sino nele, eu achei engraçado e meu primeiro pensamento foi, eu não posso mostrar essa cena pros meus pais. A gente tem uns sinos aqui em casa. Eu tenho, tipo, bicho de pelúcia com sino. Certeza, mano. Eles vão pedir pra eu usar.
Ou avisa que tá chegando.
Eu tento, eu acho que eu sou clara, que eu tô perto das pessoas e eu não sou, eu não sei.
Bia, se você não falar que você tá chegando, você não tá sendo clara.
Mas às vezes eu falo e as pessoas não escutam. Você
tem que falar de longe. Você tem que falar de longe, não quando você tá atrás da pessoa.
No cangote, né?
Coloca a mão no ombro dela, tá ligado?
Aí eu vou tomar um susto.
É porque, tipo, eu acostumei a ficar prestando atenção onde todo mundo tá. Então, eu esqueço que as pessoas não fazem isso. Tipo, vira e mexe, o Gui tá aqui e eu comento, tipo, alguém mexeu na cozinha, na gaveta da cozinha. Eu acho que vão colocar a mesa. E aí ele fica, tipo, você tá dois andares longe da cozinha. O que você tá falando? Aí dá dois segundos e a gente recebe mensagem, tipo, desce.
Mas é essa audição aí, viu? Jesus do céu.
É a audição dela, é isso aí, mano.
Ouvido de tuberculoso, como diz. É.
Como assim?
Credo!
Como assim?
Acho que a expressão é essa.
Por quê?
Não sei. É porque escuta bem, é ouvido de tuberculoso.
O que uma coisa tem a ver com a outra?
Eu não sei.
Eu não sei. Se alguém souber, comenta aí, por favor.
Eu vou ter que pesquisar. Mas me identifiquei muito com o lado sneak do Ringo. Achei maravilhoso. Toda vez que ele aparecia atrás dela, eu dava risada, porque eu lembrava de todas as vezes que eu assustei alguém sem querer. Mas a galera de casa tá com sorte, que faz muito tempo que eu não faço maquiagem artística. Porque quantas vezes eu já não assustei a galera com pintura de demônio? E aí era pior ainda.
Mas aí tu faz isso aí.
Mas era sem querer.
Aí foi de propósito.
Nossa, não, eu... Sério, é real sem querer, mano. É real sem querer.
Não, eu acho que... Tipo, eu vou dar um exemplo da minha irmã, que ela fez outro dia. Ela chegou e falou assim, pai, me ajuda, na casa dela, né? Só que a minha irmã também faz maquiagem. E ela tá fazendo maquiagem de sangue.
Nossa senhora.
Aí ela chegou, pai, me ajuda, com a cara cheia de sangue.
Meu Deus.
Mano.
Esqueceu que tava com a cara cheia de sangue.
Caralho.
Mas é assim mesmo, a gente esquece.
Matou, coitado.
Quase matou, não.
Jesus.
Acontece,
sim.
Caraca,
inferno. Você falou de matar, me lembrou que a Mizu, no primeiro episódio, quando ela encontrou o Ringo, né? Tá naquele restaurante, e aí tem um cara lá com aquele revólver, sei lá, ocidental, e ela vai e mata o cara. No episódio seguinte, o dono do bar tá puto porque tá limpando aquela merda daquele sangue tem dois
dias. Nossa,
é
tão bom.
Nossa, coitado.
O filho dele que sabia cozinhar, que era o Ringo, que inclusive, tem um problema que ele não tem as mãos, né? De nascença, pelo que eu entendi. Mas ele é um exímio cozinheiro. Não tava mais lá. E aí aparece quatro caras, mata todo mundo no restaurante. Ele tem muito mais coisa pra limpar depois, porque, porra, aí é foda também.
Ele tava a 2 segundos de ter falado. É, porque sujaram o meu restaurante e a galera suja de novo. É muito bom, mano.
Cara, mas, e é muito...
Mas os caras também pediram, né?
Pediram demais.
Ah, total, pediram.
Porque, porque aqueles caras ali, os quatro assassinos ali, eram famosos. Até um cara fala, né? Os quatro, sei lá, cachorro louco, sei lá.
Exatamente.
Exatamente, em português.
É esse o nome.
Aí um dos frequentadores fala lá, o cara vem cheio de marra, pô, o cara com a armadura completa ali, com tudo com arma em punho, pô, tu fica quietinho, tu fica na tua, né, cara? Não vai querer... mereceram.
Não, foi. Eles pediram. E já que comentou do rolê do Ringo, cozinhar super... O momento em que eu pausei o episódio e fui falar pro Gui, por favor, assiste o primeiro comigo, eu acho que você vai gostar dessa série, foi quando o Ringo chega naquela outra cidade e ele vai experimentar os outros pratos de outros chefes. Uhum. E aí ele tá tipo, não, porque eu faço o melhor macarrão que eu já comi. Aí ele experimenta o primeiro, fica chocado, aí o cara fala, ah, é, eu era o melhor, mas aí o outro cara começou a fazer um macarrão melhor ainda. E aí a reação do Ringo é, o dele é melhor? E aí ele vai, experimenta o segundo macarrão e, tipo, chora quase de felicidade. Aí eu fiquei, meu Deus, isso é muito Gui. E aí agora o Ringo vai querer... Agora o Ringo vai...
spin-off dele treinando.
Não, total, eu fiquei tipo, é exatamente o Gui. Eu experimento um bagulho, meu Deus, é melhor do que o meu, vou aprender a fazer melhor que o desse cara, é isso.
Mas é interessante isso, né? Porque ele meio que se resigna, né? Tipo, ele fala, cara, eu cheguei no melhor que eu podia. Esses malucos aqui são melhores que eu, fodeu. Tá ligado? O que é que eu faço agora? Ah, vou seguir meu mestre aí, porque meu mestre vai ser foda. Ele nomina o Mizu como samurai, coisa que a própria Mizu nunca fez. Uhum. E depois fica puto no final, tipo, ah, você não é verdadeiro samurai. Mizu, meu filho, foda-se.
É, não.
Eu nunca disse que eu era, você que falou, tá maluco? E eu acho muito legal que quando o Ringo tem a explosão de mente de, nossa, eu achei que eu era incrível e na real vocês fazem macarrão muito melhor que eu. A resposta do cara é, pô, se você quiser, fica aí e vira meu aprendiz, eu tô precisando de mão de obra. Eu achei muito legal isso, que a reação do cara foi tipo, me ajuda então, eu te ensino. Eu fiquei, nossa, que bonitinho.
Foi fofo. Também foi. Achei... Me dá o espinafre dele parado lá, virou aprendiz do cara lá, cozinha.
Sim.
Do Ringo, o Arif.
Isso.
Fazer uma minissérie cozinhando com o Ringo.
Nossa, eu assistiria muito, hein? Quero. Ah lá, Netflix.
Sim. Mas uma coisa que eu acho legal do Ringo é que, apesar dele ter a deficiência, né? De não ter as mãos, tipo, ele mesmo, ele nunca se importa, né? Quem se importa são as pessoas ao redor dele e nem sempre também, assim. O Tigen é um pau no cu, fica zoando ele o tempo inteiro, mas ainda assim o Ringo fica na moral, assim.
Ele fala, ah, você é útil, quando eu matar aqui o seu mestre, você pode ser, não meu aprendiz, mas tipo o meu servo, uma coisa assim que ele fala.
Eu acho que ele fala escravo.
Nossa, eu não lembro.
Mas eu gosto dos momentos do Ringo ali, quando ele dá lá, bota lá o cogumelo lá de... pro cara lá vomitar pro gigante, empurra ele lá do penhasco, né? Quando ele protege lá as concubinas lá com... Quando ele prende as facas na mão lá, depois ele falando pra Mizu, né? Ah, eu matei um, e a Kemi matou 2, né? Pô, é bom. O Ringo é um dos melhores personagens aí da série aí, certeza.
Sim, com certeza.
E assim, a gente tem o grande vilão, né, da temporada, que é o Fowler, que eu sempre esqueço o primeiro nome dele, Abaixa Fowler. Ah, isso.
Abaixa.
É que eu conheço alguém que o nome é muito parecido com Fowler, aí eu fico lembrando da pessoa e é fácil de associar. A pessoa não tem absolutamente nada a ver com Fowler, tá? Tá tudo bem. Eu não preciso de ajuda.
Obrigado pelo aviso.
Eu não preciso de ajuda.
É o que uma pessoa que precisa de ajuda diria.
É verdade. Poxa, falhei. Mas, assim, eu não sei vocês, mas pra mim o Fowler tem a melhor cena de introdução de personagem da série inteira. Eu gosto muito da primeira cena dele. Porque, primeiro que ele pintando uma cena, né? Eu sou artista, então já me ganhou uns pontos ali. É maravilhoso o que ele tá pintando, então já ganhou mais alguns pontos. E eu achei tão interessante a parte da conversa do quanto ele tá incomodado que ele teve tempo de ficar tão bom em algo que ele não se importa.
Sim.
E é muito bom o fato de que você tá vendo primeiro só ele e o outro cara, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome dele?
É o Rendi.
É o outro Shindo.
Isso. Esse cara. Ele tá... Tipo, primeiro você só vê os dois e algumas pequenas coisas do que tá sendo pintado. Aí você tem um pouco mais da pintura. Aí aparece a pintura inteira. Aí você vê o Fowler jogando a pintura fora. E aí, por final, quando a câmera mostra a cena como um todo, você percebe que ele não tava pintando de cabeça. Que ele, na verdade, tinha a cena ali. Tem um corpo, tem um boi, tem tudo na frente dele. Tava pintando de observação. Sim. E é tão interessante todo. Nossa, é maravilhoso. Nossa. E toda a conversa, todo esse negócio de, tipo, ele aprendeu música, aprendeu pintura, aprendeu mais de um tipo de coisa, que ele não se importa e ele tá incomodado que ele não... Que, tipo, se eu tenho tempo pra pintar, alguma coisa tá errada. Sim. E isso é muito interessante. E eu senti um pouco de falta mais pra frente de ele não citar também que ele claramente treinou luta, porque ele luta muito bem.
Pra caralho.
Ele devia ter citado isso também, tipo, de, sei lá, alguma coisa... De todas as coisas que eu aprendi, pelo menos luta, sei lá, eu posso usar melhor, não sei, qualquer coisa. Qualquer citação disso, porque não, é o outro que não tem como. Ele luta bem demais pra nunca ter treinado essa porcaria.
Sim.
Mas ainda assim, o Fowler tem... Não, pera. Quantos anos ele tem? Você não vai me dizer que ele tem, tipo, 20, né?
Tem 30... Tem 13, né? Ele
tem... tem 13. Tem 13 que nem o Felipe Leme. Nossa,
não
piada.
Não sei. Eu não sei nem que é Felipe Leme, não sei. Não sei qual
é. É um youtuber que brinca que ele tem 13 anos.
Tem 13 anos.
Ele deve ter uns 20 e pouco, ele fala sempre que ele tem 13 anos, é isso.
Mas não tenho essa idade, não.
Tipo, mas assim, ele deve ter mais de 30 anos, né? Pelo menos, porque ele tem bastante cabelo branco também, ele deve ter uns 50, talvez, 50, né?
Anos,
é que naquela época, você ter 40 anos é você ter 80, né? Dependendo da situação.
É, isso é verdade.
Então, não tem muito como saber. Mas assim, ele já tem cabelo branco, enfim. Então, ele é muito mais fácil de acreditar do que a Mizu, que ele realmente treinou muito tempo em algum... Nem que seja, tipo, na Irlanda e não no Japão, sabe? Em algum momento ele treinou muito e faz sentido ele ser tão bom assim. Mas essa primeira cena me pegou muito, assim. Eu fiquei real, tipo, impressionada com a produção, com a ideia, com tudo, do jeito que ela foi feita, em tudo, assim. A cena é excelente, tem uma quantidade ótima de iluminação pra mostrar o que você precisa ver. O Gui, por exemplo, não notou que tinha um corpo no canto. Eu perguntei pra ele porque eu achei
que ele
não ia
notar. Eu vi esse episódio mais de uma vez, acho que eu vi umas... Porque eu vou apresentando pra galera, tá ligado? Tipo, vai, você tem que ver, a galera tá aqui em casa, aí eu mostro, aí vem outra pessoa, eu mostro de novo, tá ligado?
Isso também.
Esse, sei lá, o primeiro episódio acho que eu já vi umas 4 vezes. E eu também não percebi de primeiro o corpo e o boi ali, não.
E eu achei isso muito legal, porque, tipo, eu já espero essas coisas que normalmente o Gui não percebe. Eu tenho mania de perceber tudo que tá na tela, porque, eu não sei, a minha atenção é meio estranha. Tudo, eu fico o tempo todo tentando perceber tudo que tá acontecendo, e o Gui, tipo, vê o ponto focal e é isso, sabe? Então, sempre é um negócio muito interessante. Quando tem uma cena assim, eu sempre pergunto pra ele, tipo, você viu X coisa? Porque se ele viu, é interessante. Se ele não viu, é mais interessante ainda, sabe? De saber onde que tava a atenção dele.
Ela é um pouco mais sutil. Ela não pergunta se eu vi o boi no canto. É. Ela fala assim, nossa, que legal o boi no canto, né? Aí o boi...
Que boi? Quê?
Boi, né?
Nem sempre eu... Enfim. Mas foi uma cena muito boa pra mim. Essa cena e a cena dele na igreja foram cenas que eu gostei demais, assim. Eu achei muito interessante.
Muito melhor.
Eu não sei como ele não foi picado pela aranha, pelo tempo que ele deixou a aranha na mão. Mas...
É porque a aranha sentiu.
A aranha quer pegar
dois. É, se a aranha ficar ali, ela morre. É isso.
Ela sentiu a aura de maldade na
aranha. A aura de maldade. Sentiu o ki e falou não.
Sentiu o ki.
Eu não vou, nem fodendo.
A aranha era Jesus, né? Tava dando a bênção, por isso.
Mas eu quero ressaltar aí, nessa cena do boi aí, a fala do Shindo também, que eu achei muito boa, quando ele tava pintando, joga lá o negócio no fogo, né? O desenho, ele fala,
sim.
Pô, esse eu colocaria na minha parede.
Sim,
ele tava muito bom.
Tava bom mesmo, mano.
E ele, pô, tava realmente muito bom. Ele, pô, muito bom.
Uma coisa que a gente comentou no cast de RRR, que fala, né, do período ali colonial na Índia, dos ingleses e tal, era como nenhum dos brancos era representado de maneira virtuosa, a não ser a menininha lá, né? Todos os outros brancos eram sádicos, eram pervertidos e a pior espécie, assim. Eu acho que o mesmo acontece aqui, né, em Samurai de Olhos Azuis, assim, tipo, o Abide of Fowler não tem nada de bom naquele cara.
Nada. nada. Isso me incomoda.
Eu gosto, na verdade, eu gosto. Justamente por essa, tipo... por essa questão da colonialidade, tá ligado? Tipo, é mostrar assim, tipo, cara, nada do que o colonizador traz vale a pena, tá ligado? Até a parte que ele é virtuoso, que é a parte das artes, assim, ele deturpa por conta própria e destrói, assim, eu achei isso interessante.
Eu, normalmente, eu gosto muito de personagens heróicos que têm uma quantidade grande de falhas e que são ruins em momentos específicos, e de personagens ruins que não são só ruins por serem ruins, sabe? Tipo, eu acho que personagens cinzas são muito mais interessantes do que personagens que são só uma coisa. E o Fowler, nas primeiras cenas dele, ele me passou muito mais camadas do que da metade pro final da série. Sim. Tanto que nos últimos 3 episódios, eu não tava ligando tanto pra ele. Tipo, eu tava meio cansada dele.
Uhum.
Porque ele ficou tão cartunesco perto, não só ele, né? Tipo, os últimos 3 episódios são muito mais cartunescos do ponto de vista de o que tá acontecendo, como tá acontecendo e quais são as reações. Tipo, a Mizu manda um Matrix ali no meio da luta, que não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, desviar da bala do Fowler, sabe? Uns bagulho assim.
Uhum.
E acaba ficando muito mais cartunesco no final mesmo. Só que do jeito que foi feito com o Fowler especificamente, me fez perder um pouco de interesse nele como personagem. Tipo, eu entendo que funciona num vilão que é pra ser um só odiado, mas as pessoas têm muito mais camada do que isso. E eu sei que ele não só pode, né? Ele tá muito amargurado pelo fato de que nem sei há quanto tempo ele tá vivendo num lugar que as pessoas não aceitam ele tá preso na casa. Então faz sentido ele ter esse ódio dentro dele, faz sentido ele não gostar das pessoas que fizeram isso com ele, do mesmo jeito que faz sentido a Mizu desprezar os brancos porque tiraram dela a possibilidade de ser aceita pelo lugar onde ela nasceu. Tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouco, porque todos os outros personagens têm muita nuance, todos eles fazem coisas ótimas e coisas horríveis, e aí ele é o único que é só um cartoon e não um humano, sabe?
Uhum. Cara, eu acho que os últimos 3 episódios eles sofrem do mal do temos que terminar a temporada, né?
Eu senti isso, total.
E aí eles dão uma corridona, assim, tipo, o 5º é muito bom, do 3 pra frente fica meio complicado, e no último, quando eu fui percebendo que o Fowler não ia ser derrotado, eu comecei a me incomodar um pouco, assim. Mas eu entendo sua crítica, eu concordo que eu também prefiro personagens cinzas, mas... me agrada em particular esse tipo de representação que tanto aconteceu aqui quanto aconteceu em RRR, como eu já citei, porque é assim, né, desse contexto de colonialidade, tá ligado? Tipo, os brancos estão aqui pra quê? Pra fazerem trocas comerciais positivas, pra fazerem trocas culturais? Não, eles estão aqui pra dominação, apropriação e foda-se o que é que vai acontecer no caminho, tá ligado? Tipo, a gente pode traficar drogas e jogar pra esses amarelos aqui, foda-se, ninguém se importa, tá ligado? Então eu acho interessante essa completa vilanização de um personagem, de uma figura específica, né, de um personagem individual específico, porque ele tá ali representando um povo. E como um povo, a gente tem que concordar que muita pouca coisa boa foi trazida, tá ligado? Só mais pra... Enfim, né?
Sim.
É uma coisa que até... Foi uma crítica que fizeram RRR. Ah, os britânicos fizeram coisas boas, assim, tipo as rodovias. Tipo, meu amigo. Sabe?
Assim...
Foda-se, tá ligado?
É claro que... também, a gente não pode esquecer também que, querendo ou não, todas as civilizações fizeram coisas horríveis que tentaram esconder da história. Todas elas. Todos. Uhum. Tipo, não importa. Qualquer lugar. Aponta pro mapa. Fizeram coisas horríveis, tentaram esconder. Talvez você não saiba disso, mas fizeram.
Uhum.
Todos eles. Mas em determinados pontos da história, em determinados locais da história, realmente faz sentido você mostrar uma coisa ou outra mais específica, porque, tipo, de novo, vamos tentar não esconder as besteiras que, né, todo mundo fez.
O próprio Japão, né, e os coreanos bem lembram, né, pelo amor
pois
de Deus.
Pois é. Tem vários... tem vários momentos da história que lugares que a gente não esperaria tanto que fizeram coisas horríveis, fizeram coisas não só terríveis, como com pessoas muito próximas, mas às vezes da própria cultura.
Sim.
E depois tiver a pachorra de tentar esconder tudo pra fazer de conta que nada aconteceu.
Vivemos
várias
Brasil,
vezes.
Né, gente?
Pois é. Os campos de teste que foram escondidos no Japão, tipo, tem um monte. Nossa, tem tanta coisa. O mano é um serzinho muito desgraçado.
Sim.
Mas enfim.
Não, e é interessante você falar isso, porque apesar de ter dito o que eu disse sobre a influência branca, no próprio Samurai de Olhos Azuis, os japoneses têm um discurso racista racista muito forte, né?
Tem, demais. Tem, isso é muito interessante eles colocarem.
Contra todos os mestiços e afins, assim, sabe? Tipo, os brancos independentes. Uma coisa que eu achei muito interessante é como o Taigen criança fala pra Mizu que ela tem olho de cachorro.
Uhum.
E eu nunca reparei que, de fato, ocidentais têm olhos muito parecidos com o de cães, né? Os asiáticos não têm. Mas, então, enfim, tipo, esse fechamento que o Japão se dava, né? Se promoveu, né? Tornou eles uma sociedade meio bitolada pro mundo exterior, né? No final das contas.
Uhum.
É claro que, como os ocidentais queriam fazer, era a melhor forma. Não. Foi errada, tanto que, né? Estamos criticando.
Sim.
Mas, e também um pouco daquilo que a gente já falou um pouco mais cedo sobre purezas e impurezas, né? Tipo, buscar pureza demais geralmente gera uma grande fragilidade. Mas é porque naquele contexto histórico ali, né, de fato, os ocidentais estavam só pra dominação e destruição.
E é muito interessante isso de, quando, o jeito que eles estão mostrando o Japão pra gente é realmente muito, eles não estão tentando romantizar como eram tratadas as pessoas lá, não só, tipo, a Mizu por ser uma mistura, não só o Fowler por ser alguém de fora, mas as próprias mulheres, ou até os homens que são de entre aspas, valores diferentes na casta, sabe?
Uhum.
Tipo, a diferença é muito gigante entre tudo isso. E eu gostei muito do jeito que eles mostram tudo e do jeito que as pessoas lidam de formas diferentes. Tipo, como é que é o nome da moça dona do... É um bordel? Eu nem sei o nome.
É
um bordel mesmo, né? Tipo, o jeito que ela lida com as coisas é muito diferente do jeito que a Kemi começa lidando e muito diferente do jeito que a Kemi começa lida no final, sabe? Ou o jeito que a Mizu, enfim.
A Madame Kaji, a intérprete é Ming-Na Wen, e em português foi a Maria Cláudia Cardoso e Sim Mulan.
Sensacional. Inclusive...
Nossa querida Chun-Li, de Street Fighter.
Ela mesma.
Inclusive, assim, é sensacional. Eu gostei de todas as cenas dela. Baita personagem. Personagem ótima.
Ela é.
E eu achei maravilhoso a pequena side quest da moça, que eu não lembro o nome, que a Mizu vai salvar barra matar.
Matar, né? Uhum.
E, inclusive, a própria nuance da menina, quando entende o que tá acontecendo, falar que não é a Mizu fazer do mesmo jeito, também achei um ótimo toque, bem interessante, dela mentir pra Card falando que, ela entendeu sim. Então, tipo, são uns negócios muito legais, assim, de você ver como que, tipo, nessa sociedade que tinha regras tão bem estipuladas e tão, tão cheias de julgamento, como pessoas diferentes lidavam com o que tava acontecendo de formas diferentes, né? Tipo, o tanto que a Card ensinou pra Kemi, o tanto que a Kemi mudou em relação ao Taigen, em relação ao filho do Shogun, em relação a todo mundo por conta disso. Enfim, tudo que aconteceu ali em volta é muito, muito interessante. Então, é legal ver que, tipo, não é... Essa frase vai ser ótima. É legal ver como não só a Mizu tá sofrendo pelo que é... Por ela ser mestiça e por ela ser mulher, mas que todo mundo tá sofrendo de formas diferentes. E como cada um tá lidando com isso, eu achei muito interessante. Porque é muito fácil você pegar uma época específica e fazer ela romantizada. Quantas pessoas que já não falaram, ai, como eu queria ter nascido na era medieval, sem perceber que você ia morrer com 13 anos porque bateu o mindinho num bagulho enferrujado e não existia penicilina. Uau!
Você seria um camponês, seu maluco.
Seria, exatamente. Se você tivesse sorte, você ia ser um camponês. Tipo...
Isso me incomoda. É a galera que tem a síndrome do protagonista.
Ai, demais.
Eu chamo de síndrome do protagonista, que ela acha que vai ser o protagonista. É a mesma coisa da galera que fala, eu queria viver no mundo do apocalipse zumbi.
Com certeza. Você ia ser o zumbi.
É aquele meme que as pessoas acham que iam estar em cima do carro tirando no zumbi, mas na realidade você vai ser um zumbi, cara.
Exatamente.
Exato. Um pouco mais curto. Quem fica, tipo, eu queria ver nos anos 70 também.
Não, também.
Tem internet, não. Orelhão, tá ligado? Vai se fuder.
Vocês estão alucinando, gente.
Orelhão foi de coberta, pô. Isso aí eu vivi.
Minha mãe foi ver a abertura de um olheirão em Itu.
Caraca, parabéns.
Primeiro orelhão, acho que foi Itu, não lembro. Caraca. É alguma cidade que tem coisas gigantes. Ela...
É Itu.
Ela foi lá ver a inauguração do primeiro orelhão.
E a lenda de Itu tá de coisas grandes sobre o carro de uma porno chanchada. Fica essa informação aí.
Então tá, então.
O homem de Itu, quem quiser.
Exatamente.
Procura aí.
Incrível. Eu até esqueci do que a gente tava falando.
A gente tava falando de todo mundo se fudendo.
Ah, é verdade. Que é maravilhoso. Todo mundo tá sofrendo nessa série. É incrível.
Caraca. Essa é a Bia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que essa obra, se ela fosse japonesa, ela ia apresentar isso dessa forma?
Cara, então, depende. Porque, por exemplo, você assistiu Godzilla Minus One? Cara, eles fazem uma crítica ao governo japonês do período da guerra e do pós-guerra. E eu descobri recentemente, que eu tô ouvindo o cinemático hoje sobre esse filme, que também é uma crítica velada ao governo japonês durante a pandemia. Que aí eu tenho que te dizer, depende muito de quem tá escrevendo.
Interessante.
O Shotaro Ishinomori tá aí desde sempre. Tá aí desde sempre, não, porque ele já faleceu, mas ele sempre criticou o governo, né?
É, isso é verdade.
Com as obras dele.
Até mesmo o Black Sun aí, chegou a assistir?
Não sei.
A série do Kamen Rider?
Não vi. Eu também
ela é bem crítica também. Então, é, realmente. Então seria. Dependia muito de quem fizesse mesmo.
O mangá MW lá do Shotaro é sobre, tipo, uma parada de guerra, que eu não vou explicar, né? Vou dar spoiler, que o Japão faz muito pesado e eles acobertam. E aí o protagonista tava no meio dessa parada, ele é o único sobrevivente e por causa disso, ele é um psicopata assassino real. É, e aí ele usa chama psicopatia profana, sobre o título. Ele sai matando e roubando e fazendo o que for necessário pra poder se vingar do governo japonês. Então, tipo, é uma crítica ao governo japonês encobrindo as coisas que eles fizeram em tempo de guerra.
Uhum.
Aquele protagonista é um completo maluco. Ele simplesmente assassina qualquer pessoa que ele acha que precisa ser assassinada pra ele cumprir o que ele vai fazer.
Ok.
Ele não é um bom protagonista.
Mas é. É isso. Tipo, eu acho que quando você assiste Samurai do Olho das Luzes, você meio que espera que seja japonês, e quando você descobre que não é, você fica tipo, poxa, se fosse japonês ia ser muito do caralho. Mas eu acho que ser de fora também dá um pouco de nuance, assim, talvez. Não sei. Fica essa dúvida que nunca será respondida.
Eu não sei se importa muito da onde é a obra, porque, tipo, teve pessoas da obra de lugares diferentes, né? Então não é como se tivesse sido só um rolê, só pessoas que não conhecem sobre o Japão fizeram essa obra, né? Teve não só muita pesquisa, mas teve gente ali que entende do que tá falando, que é descendente, enfim. Então, tipo, não acho que ia ser uma grande diferença, não. Eu acho que até é interessante ter uma mistureba ali. Tipo, como é legal o fato de Miraculous Ladybug ser basicamente um tokusatsu francês. Acho incrível também. A quantidade de gente de lugar diferente que tem na equipe é muito legal.
Nossa, a amiga minha tava procurando original e francês pra assistir. Eu fiquei, velho, eu não sei como te ajudar.
Nossa, teve... Qual foi a temporada, Gui, que a gente assistiu um episódio em cada língua e numa ordem maluca?
Pô, acho que foi terceiro.
É. A gente tava, tipo, assistiu o quarto episódio em alemão, aí assistiu o quinto episódio em japonês e voltou pro primeiro, segundo e terceiro em português. Foi um bagulho assim, tipo, a temporada inteira.
Era o que tinha de opção online.
Era o que tinha, né? Não foi uma super escolha.
É a ONU do
é, exatamente.
O cachorro até acordou aqui.
Mas eu gostei também do como eles pegaram a questão lá do incêndio, né? Do grande incêndio lá em Edo,
sim,
né? E incorporaram na série, né? Foi bacana também.
É, pra quem não sabe, isso foi um incêndio que aconteceu de verdade, durou 3 dias de incêndio e matou muita gente, destruiu quase 70% de Edo. Foi um rolê difícil, assim.
Hoje é Tóquio, né? Hoje é Tóquio.
Isso.
Matou mais de 100 mil pessoas.
Então, nossa amiga Mizu matou mais 100 mil pessoas, mas não matou quem ela foi pra matar, é isso?
Pois é, cara, pior mira de todos os tempos. Ela acertou o cara com a perna do outro cara.
Pior mira. Nossa, essa aí é... ela realmente usou um friendly fire absurdo,
literal,
né? Olha só.
Agora é literal.
Literal, realmente.
Isso que dá, ter casa de madeira e janela de papel.
Eu falei isso pro Gui a hora que começou o incêndio. Eu fiquei tipo, olha lá, madeira, papel, é claro que vai pegar fogo.
Sim.
Um comentário sobre a casa, só um adendo aqui. É, de novo, não sei se é questão de honra, não entendo. Se alguém souber, me explica. Mas eu fiquei muito bolada que a família real ficou num quarto esperando. O Fowler chega, dá aquele rolê, aí dão a ideia de vamos fugir e eles abrem uma portinha no mesmo quarto pra fugir. Tá de sacanagem. Eles estavam esperando na porta da saída e não saíram da porcaria do castelo, mano. Isso é honra também? O que aconteceu? É que o rolê do... Num largar o navio, sei lá. Eu fiquei muito tipo...
Uma coisa que o Gaveta comenta também é que o Fowler dá um tiro na cara do Shogun, né?
Sim!
É. Tipo, porra, os samurais dele estavam tudo ali do lado. Tipo, no mínimo... Beleza, eles podiam morrer pras armas, tudo bem. O combate. Mas tinha que ter uma... Ali sim, uma luta com honra ali pra proteger o Shogun, né?
Ali teria resolvido um montinho. Um montinho. Porque essas armas aí, levando pro RPG aí, é um turno pra carregar, irmão.
Exatamente! Ele trocou de arma no meio.
Nesse anime. Nesse anime, a arma é infinita.
Eles não mostraram em nenhum momento alguém carregando a arma, tirando quando ele carrega a arma que ele tira do piano. É o único momento em que alguém carrega uma arma.
Usados, na verdade, em como é que chama? Quando estão em combate de campo, assim, acho que tem aquela coisa das linhas sucederem pra carregar e tal.
Mas é que não mostraram, né? Mas sim.
É. E tem também o lance do choque, né? Da galera ali. Porque imagino que a maioria deles ele nunca deve ter visto uma arma de fogo, né?
Total.
Que era uma coisa muito pouca, né? E era proibido, né? No Japão, né?
Talvez, como eles não sabiam o que era, tipo, eles podem não ter o conhecimento necessário e podem ter olhado e pensado. Se ele atirou no Shogun, vai ver que ele aperta um botão e aparece um dragão explosivo no meio da sala. Melhor não fazer nada. Não sei o que esse treco faz.
Magia. Pra eles pode ser magia.
Pode ser tipo magia. O Fowler também perde a arma dele, some em alguns momentos no meio de umas lutas também. Eu não entendi direito porquê, mas tudo bem também.
Pra poder trocar soco com a Mizube.
Ah, desculpa, é verdade. Ah, e outra, o Fowler largou a Mizu e o Taigen caídos no chão, hein? Podia ter dado uma coronhada em cada um ou cortado o pescocinho antes de correr, mano.
Ele tinha um lance de sair correndo, né?
Por quê, né? Por quê? Pra quê?
Aí vem que ele é cinza, igual você queria.
Só nesse momento. Só pra manter o plot armor. Só pra isso que ele é cinza. Nossa, que palhaçada.
Bia, você que é a nossa artista de plantão, quer comentar sobre ela? Porque eu achei essa série belíssima, assim, sabe?
É linda.
Decisões, assim, de, tipo, misturar o 3D. Eu não tinha percebido de cara que era 3D com 2D, na verdade. Eu só descobri depois que eu li em algum lugar, assim. Eu fiquei, tipo, porra,
você achou que era?
Só 3D.
Ah, justo. Quando o Gui assistiu o primeiro episódio comigo, eu fiquei, tipo, aquilo é 2D, aquilo é 3D, aquilo não sei o que. No meio do...
Quando nesse tipo de arte, chamo a Bia, eu vou falar, mas nesse tipo de arte, o cenário é muito mais fácil ser feito. Se ela não tá interagindo, tipo, o cenário de fundo, é muito mais fácil ele ser 2D do que fazer ele 3D, né?
Sim, com certeza.
Aí a Bia confirma, porque ela sabe fazer os dois e eu não.
tem muita coisa, tipo, ainda mais quando tá muito longe, que ser um plano é muito mais fácil, realmente. Tipo, jogo direto, assim, o parallax do fundo, você faz um planão e tá tudo bem.
É
isso, sabe? Mas eles misturam muito bem, assim, muita coisa. Eu achei... É muito bonita a série. Não só do ponto de vista, tipo, puramente visual, mas a animação também. Eu cheguei a ver algumas pessoas que não gostaram muito da animação, e talvez tenha a ver com o fato de que uma das criadoras falou que ela se baseou muito no estilo de movimentação daqueles puppets que tem no quinto episódio, sabe? Então tem momentos que, entre aspas, é um pouco estranho, ou não usual, né, o tipo de movimentação. Mas eu achei lindo, eu acho que funciona incrivelmente bem, assim. Teve duas coisinhas da arte que eu não gostei, que foi a textura do pano do Taigen, que fica com a Mizu depois, que parece que é um pano de carne, o bagulho. Eu achei meio caído.
Eu não gostei do papel.
É
um cachecol de bacon.
É um pano de bacon, mano. E eu não gostei também de... Principalmente na Akemi, dá pra ver muito bem isso. O jeito que fizeram a iluminação de cabelo preto. Eu achei meio estranho. Tipo, dá pra você ver os brushes, só que não de uma forma... Tipo, não é em todo lugar na arte ali que você consegue ver os brushes. Então, no cabelo, ficou muito, muito chamativo. Tipo, os brushes de base mais cinzas e a parte um pouco mais clara em cima. Então, eu achei meio estranho. Eu gostei mais de outros cabelos. Tipo, o cabelo do Fowler funcionou mais pra mim. Mas também, eu só achei isso quando o cabelo da Akemi, principalmente quando ela já tá pra casar com o filho do Shogun e ela prende o cabelo daquele jeito mais tradicional. Tem uma cena com ela com o... Tô ótima pra nome hoje, gente. O cara que cuida dela, que é mais pai do que o pai.
É o Seki.
Isso, o Seki.
Que é o George Takei.
Quando ela tá conversando com o Seki tá montando o tabuleiro de Go. Ali dá pra ver muito bem, se alguém quiser um exemplo de o que... Do jeito que eu não gostei que fizeram a iluminação do cabelo dela. Mas é mais em questão de, tipo, eu gosto de ver as manchas de brush, né? As manchas de pincel em pintura, mas do jeito que fizeram ali, ficou muito gritante pra mim. Aí eu não gostei muito, não. Me chamou muito a atenção e me tirou um pouco da cena. Isso, então, mas, tipo, tirando isso e o cabelo não, e o pano de carne do Taigen. Todo o resto, assim, eu achei bem interessante, bem legal. O Gore ali...
8 horas de animação. 8 horas de animação e você só tem pra reclamar um duas bruxo coisinhas. Cabelo e um cachecol de carne.
Ah, é. Ótimo.
Então tá bom.
Duas coisas minúsculas, né?
É.
Tipo, não, realmente.
Tanto que, tá. Tanto que você falou aí da mais cedo aí da lance do Gore e tal. Pô, a cena quando ela chega lá na... Quando ela chega lá na cidade lá da... Pra pegar informação lá no cabaré. E ela mostra ali que a cidade é tomada pelos caras lá, né? Aqueles caras de garra de Wolverine lá. Pô, tem a cena que pô, o cara, quando ele mata um lá, cara, as tripas do cara saindo.
Sim.
É incrível.
Ah,
é muito bem feito, cara. Muito
é satisfatório feito. De ver.
Eu diria satisfatório. Não é a palavra que eu usaria, mas...
Desculpa.
É realmente uma pessoa diferenciada.
Desculpa, gente.
Não, tudo bem. É o seu jeitinho ninja. É o seu jeitinho.
Isso. Eu falo isso, mas eu falo de forma fofa.
É
fofo. Eu acho. Mas, assim, de todo o resto, eu gostei bastante. Eu, inclusive, eu não costumo gostar de cenas, de como são retratadas cenas de personagens bêbados ou drogados. Normalmente eu não gosto. Uhum. Eu gosto de alguns muito específicos, tipo a animação de Dumbo e...
Nossa, realmente.
Muito específico, mas é incrível. E uma... Vixe, eu quero falar um, mas é spoiler de outra então, coisa. Enfim, é nada. Eu falarei quando o momento chegar. Eu faço um callback pra esse episódio. O que significa que você, ouvinte, vai ser obrigado a escutar todos os episódios a partir de agora. Ha, mentira. Só se você quiser. Desculpa. Mas assim, são duas cenas muito específicas que eu gosto muito desse tipo de retratação. O resto eu acho meio paia. Tipo, por mais que eu queria muito gostar dos filmes de Percy Jackson, o jeito que fazem eles ficarem dopados acho que é no segundo filme é meio meh. Normalmente é meio meh. Não, desculpa. Percy Jackson? Não, tá certo. Percy Jackson.
Não lembro que tinha o segundo, não. Achei que só tinha ficado primeiro.
Eu gosto do Logan Lerman, então eu assisti os dois. Eu tinha esperanças. Enfim. Tem coisas que eu gosto desses filmes, por incrível que pareça.
Não, tá valendo.
Mas, tipo, normalmente eu acho mais interessante quando é alguma coisa mais voltada pra, tipo, Wrecking of a Dream, sabe? Do que esse tipo de coisa mais cômica. Mas eu achei que funcionou no caso do Samurai de Olhos Azuis, porque como um dos fatores que é ser uma animação, dá muito mais espaço pra fazer uma loucura visual absurda, né? E o jeito que eles fizeram e retrataram o que ela tava sentindo e o que ela tava vendo e o que aquilo significava, eu achei que funcionou muito, e foi um negócio que me surpreendeu bastante, assim. Até a cena em que ela vê os prisioneiros como criaturas demoníacas e mata todos eles, e depois você vê no chão são só pessoas, eu achei bem interessante também. No começo, a primeira vez que um deles olhou pra ela com o olho vermelho, eu fiquei meio, não sei se eu vou gostar dessa cena. No fim, eu acabei gostando. Então, fica aí um parabéns também. Essa parte da direção de arte funcionou pra mim e eu achei que não ia. Então, fiquei feliz que tenha funcionado. Espero que tenha funcionado pra mais pessoas também.
Não, funciona super, assim, tipo, eu acho que o que é muito legal também na cena dela drogada é esse paralelo visão de realidade, assim, na luta dela contra o gigante, que ela vê ele como um demônio, assim, é muito foda também, né?
Tem
o macaco que a gente já citou, né, os macacos tudo bolado, era bem legal mesmo essa cena, essa sequência. Inclusive, eu acho que quando o anime faz uma mescla de estilos, por exemplo, não sei se vocês lembram, se não me engano, no episódio 2, quando ela vai treinar com as árvores, e aí ela começa a enxergar as árvores como se fossem samurais em preto e branco.
É muito bom, que fica um estilo mais chapado, né? É muito legal.
Sim, quando, por exemplo, ela tá lutando contra a Tiger no primeiro episódio, e aí eles estão fazendo aquilo que Diego já citou, né? Que é prever a ação, que é outro estilo também ali, né? Uma coisa mais borradona, assim. É muito legal.
É o tipo de coisa que provavelmente a gente vai elogiar em Arcane depois também.
Sim. Inclusive, um bom gancho, né? Quando eu tava pesquisando pra fazer a pauta, e eu confesso que eu fiz ela tudo em 2 horas, comparavam muito com Arcane. Vocês acham que é uma comparação justa?
Acho que você pode comparar quaisquer duas coisas que você queira com qualquer parâmetro e tá tudo bem.
Beleza. No princípio, vamos pra próxima.
É isso.
Acho que deve estar comparando, porque é uma animação muito bonita que saiu na Netflix, e é isso.
Eu acho que é só isso mesmo.
É muito bom também, né? Não é só um corpinho bonito, né? No final das contas.
Provavelmente é isso. Não deve ter muito mais coisa além.
Muito bom. E o que mais? Músicas? O que, é que vocês acharam da trilha sonora e etc, efeitos sonoros?
Eu gostei da primeira referência ali ao Kill Bill, tal, de colocar uma trilha não tão... Trilha, aquela meio... Pique Kill Bill mesmo, né? Mas ali depois, acho que foi no sexto episódio ali, já... Quinto, sexto episódio. Acho que é quando ela invade lá, né? Acho que aí, pra mim, já... não funcionou muito, não.
E usa a música do Metallica?
Eu acho que não combina, assim.
Exatamente.
Eu acho que não funciona mesmo.
Ali até combina, assim. Até já comentei isso no... Acho que esse negócio meio que tá meio que me saturando, né? Até comentei isso no cast do Super Mario aí, não sei se o Fernando vai lembrar, né? Quando do nada tocou Thunder Struck, né?
Sim.
Eu achei meio fora aqui. A primeira, não. A primeira até... Eu até entendi ali e tal, mas essa segunda já não... Pra mim não funcionou muito, não.
Uhum.
Eu tive isso também. Quando a gente tava assistindo, foi um comentário em comum entre eu e o Gui. A gente ficou muito tipo, nossa, por quê? Pô, eu gosto de Metallica, mas não combina. Porque é do nada, mano.
Aí eu apresentei pra Bia a dupla que chama Yoshida Brothers, que eles teriam feito uma música que ia combinar tão bem quanto Metallica. A pegada da música tão bem quanto do Metallica ia aparecer, só que eles fazem com shamisen, e aí era perfeito pro...
Uhum.
Eles são o apocalíptico do Japão.
É isso, ai, né? Ai.
E uma coisa que... Uma comparação que eu fiz quando eu tava assistindo com o Gui também, que encaixa, é que assim, é inclusive uma coisa que eu tenho com Genshin versus Honkai Star Rail. São dois jogos da mesma empresa. Equipes diferentes, né? Tipo, teve parte da equipe do Genshin que foi pro Honkai, enfim. São jogos diferentes, mas dentro do mesmo lugar. Genshin tem um rolê que todas as músicas, toda a trilha que é colocada ali, ela tá ali pela imersão e parecem músicas que poderiam ser diegética. Tipo, toda música combina muito bem com o ambiente, toda música, até as mais épicas, que tipo, não faria tanto sentido, tipo, alguém tocar ali no meio. Ainda assim, elas respeitam muito os tipos de instrumentos usados por cada região do jogo, o tipo de o que é aquele mundo precisa em relação à música. Tipo, a impressão que dá é que a música não é feita pro jogador, ela é feita pro mundo. E ela tá lá respeitando o mundo, sabe?
Uhum.
E aí você pega Honkai, que tem muitas coisas boas, mas em questão de música não me ganha, porque as músicas me tiram do que tá acontecendo. Porque elas são muito mais essa pegada de tipo, olha que música maneira que você vai reconhecer o estilo, olha só essa cantoria bacana no meio da música, tipo, olha que animação, muito mais do que, tipo, alguma coisa pra te manter imerso no universo, sabe? E o Gui tinha feito a comparação de como isso funciona em lugares muito específicos, como, por exemplo, Guardiões da Galáxia, que as músicas são sim usadas por fator de nostalgia e por fator de, tipo, pra deixar a pessoa que tá assistindo animada, porque reconhece aquele tipo de música, aquela música específica, mas ao mesmo tempo a música funciona dentro do universo, porque não só ela é diegética, mas como os personagens poderiam e estão ouvindo. Do mesmo jeito que é usado várias vezes em trilha sonora em Lost também, que é um personagem ouvindo de fato aquela música e, portanto, combina com o que tá acontecendo com o universo, etc. E Honkai, pra mim, não faz isso. Tipo, tem muita gente que adora e acha, tipo, hiper épico. Você tá ouvindo rock no meio de uma luta de chefe, eu acho meio paia, sabe? Tipo, combinaria em outros jogos. Pra mim, não combina em Honkai especificamente. Por exemplo, eu senti isso em Samurai de Olhos Azuis com essa música do Metallica, o que me deixou meio triste, na verdade, porque eu gosto muito de Metallica, mas eu fiquei... Me deu essa tirada também. Inclusive, eu tava até preocupada, porque quando eu tava vendo coisa sobre o desenho com o Gui, a gente achou só uma pessoa que não tinha gostado. Então a gente tava tipo, será que a gente tá maluco? E aí, ouvi de vocês que também teve essa estranheza, eu até fiquei um pouco mais leve, porque eu tava muito tipo, gente, eu tô sendo muito chata? Talvez sim. Não me respondam isso, por favor, porque talvez. Não me contem. Eu só tô falando mal que eu gosto, gente, que eu quero que melhore. Se eu não ligasse, eu não falava.
Não, assim, tipo, quando eu vi, eu fiquei, referência legal, assim, mas realmente fica muito distante, assim. Eu acho que nem o Diego já falou, assim, tipo, a de Kill Bill funciona melhor até por ser uma referência, né? Eu acho que ela não funciona sozinha, ela funciona porque a referência é a Kill Bill, né?
Provável.
Essa do Metallica fica muito solta mesmo, assim.
É, eu acho que também se não fosse a música ali que foi usada no Kill Bill, também eu ia achar meio... Isso pra mim já meio que saturou.
Eu concordo.
Algumas, por exemplo, no Guardiões, isso pelo menos pra mim, especificamente só no primeiro, acho que já no segundo e terceiro não funcionaram tão bem. No Pacificador funciona muito bem, porque eles estão efetivamente escutando as músicas também, acho que isso funciona também, né? No Guardiões é muito pouco, assim, eu acho que isso é mais no primeiro, no terceiro ali o Rocket escutando e tal, mas enfim, mas eu acho que isso é mais no primeiro, no Pacificador, não sei se vocês chegaram a assistir, porque tem muita vez que eles estão escutando as músicas no rádio, assim, então toca as músicas, assim, o pacificador coloca as músicas efetivamente pra tocar, né, em vários momentos, não só, né, como ele falou, não só, só a trilha do, da série propriamente dita. Isso pra mim já já deu uma enjoada, assim. Eu queria ver trilhas originais, assim. Da...
Uhum. Tá sendo muito usado, né? É meio estranho.
É, eu acho que virou um vício mesmo. O estúdio que fez o filme do Super Mario, que é o estúdio dos Minions e tal, eles fazem isso o tempo inteiro e eu acho isso saco. Animações ocidentais costumam ter muito esse tipo de referência e eu acho muito chato.
É, concordo.
Gente, vamos pro encerramento? Eu quero que vocês tragam pontos que a gente não abordou ainda, se tiverem, e a avaliação que vocês dão. Assim, não precisa ser uma nota, só gostou, não gostou, recomendo, não recomendo.
Como sempre, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo episódio. Gostei muito de assistir. É, como eu disse no início, fica aí a dica, quando tiver o Marcelo Campos, é só dizer isso que eu assisto. Não precisa me convencer mais do que isso, não. Tá tudo certo. Posso te passar, inclusive, uma lista de dubladores que, se tiver, eu tô vendo. Ator, atriz também. É, mas assim, eu fui surpreendida. Eu gostei muito de várias coisas que eu não esperava, até porque eu não esperava nada. Eu só esperava que ia ser uma animação bonita, o que estava corretíssimo. E todo o resto foi uma grande surpresa. Eu achei muito interessante como todos os personagens têm muita nuance, tirando o Fowler do final, do meio pro final, mas tudo bem. Porque no começo ele tem, então vamos focar nisso. Vamos focar nas coisas boas nesse momento. Gostei muito de como a Mizu é extremamente problemática e tipo, por incrível que pareça, ela é a pessoa mais cega da série, apesar de não ser cega fisicamente, o que é incrível. Gostei muito de várias coisinhas hiper pequenas, assim, e interessantes que colocaram, como o Mestre das Espadas abrir a porta pro Ringo, justamente porque ele reconheceu o som da espada da Mizu, apesar de eu não fazer ideia de como raios o Ringo chegou lá, mas tudo bem também, talvez a Mizu tenha falado em algum momento, eu só
essa
não
é uma das grandes
disso.
Falhas de roteiro, na verdade, né?
Ah, então perfeito, realmente uma falha de roteiro, ok, eu achei que eu tinha perdido alguma coisa, mas enfim, é, acontecem coisas, coincidências, eu acho, aparentemente. Mas eu achei interessante como tem muitas coisinhas pequenininhas, assim, muito interessantes, e eles são muito bons em trazer de volta as coisas que a gente já viu ao longo da série novamente, pra gente entender mais rápido o que tá acontecendo. Achei muito, muito interessante. E, de novo, aprecio demais eles mostrarem uma época que não é linda e maravilhosa e sem problemas. Eu acho muito bacana a gente ver que tinha preconceito, que tinha problema, que todo mundo sofria e que as pessoas lidavam com isso de formas diferentes. E eu espero muito que na segunda temporada a Mizu conheça pelo menos uma senhorinha que vende pão que é bacana e pense que, ah, talvez eu possa abraçar o meu lado não japonês também e tá tudo bem. Eu quero muito que alguém diga pra ela que ela não é um monstro e dê um abraço nela. Ela precisa muito de um abraço. Podia ser um Ringo. Ele também precisa de um abraço.
De certa forma, foi o pai das espadas que fez isso um pouco, né? Tanto
um pouco,
que eu acho muito bonito o diálogo final deles, assim, antes dela sair em jornada. Ela fala, tipo, cara, eu escondi um segredo pra você até agora e eu queria muito te contar. E ele fala, tipo, ó, você chegou aqui como um menino e você vai sair daqui como um homem. Então, tipo, pra mim ele sempre soube, tá ligado? Isso eu acho muito foda, tá ligado? Tipo, eu sei e foda-se.
Isso é muito bom.
Né? Pode seguir o seu caminho, é um caminho que eu não concordo, mas eu respeito, eu vou continuar ocultando seu segredo aqui. Eu acho muito maneiro.
Isso, fazer um paralelo também, uma das frases mais bonitas, assim, que mais ficou comigo de qualquer mídia, é uma frase de Outlander, que me lembra muito o Pai das Espadas, que é um personagem que fala, eu não entendo o que você tá me dizendo, mas eu confio em você, e eu acredito em você.
Uhum.
E, tipo, isso ficou comigo muito, assim, é demais. E é um negócio que eu sinto dele mesmo. Talvez seja por isso que eu gosto tanto dele.
Ele é um ótimo personagem.
Maravilhoso. E assim, estou curiosa pra saber o que vai acontecer na segunda temporada. Eu não tinha gostado muito do Fowler continuar vivo, mas ao mesmo tempo, agora que eles estão indo pra Londres, eu já fiquei mais interessada. Eu quero ver o que vai acontecer ali. Eu gosto normalmente quando personagens que estão muito acostumados com uma área saem pra explorar um lugar completamente diferente. De novo, falando de Outlander, quando eles vão pra França é maravilhoso. Eles mudarem completamente de cenário e terem que lidar com o que tá acontecendo numa outra parte do mundo, completamente diferente de onde eles estavam. Então, estou muito curiosa. Coitado de todo mundo que tá no Japão, que vai achar que a Mizu morreu, porque não tem...
Né?
Como correio que chegue de Londres a Japão.
E consideração nenhuma essa menina, né, velho? Foda-se.
Sério?
Ela só tinha aprendido amizade e depois...
Ela só não liga. Ela só vai. E é isso. É nóis. Mas estou curiosa. Espero que aconteça e que a Netflix não nos decepcione cortando mais uma série que merecia estar lá. Mas, enfim.
Tem dessas.
É a Netflix, a gente não espera, né? Que
você acharia muito irônico se alguém chegasse pra ela e desse um abraço lá em Inglaterra e falasse que ela não é um monstro sendo o Dr. Jack.
Que bonito, hein?
Nossa, eu gostaria. Inclusive, espero que isso aconteça. Aí, ó, a galera da Netflix que tá ouvindo esse podcast,
eles ouvem a gente.
Muito talento demais.
E, bom, podem me achar aí, quem quiser, no Instagram como bi_bock, bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu estou em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast, Jogando Casualmente e no Só Mais Uma Coisa. Além disso, eu estou com commissions abertas, com capas e artes para livro, incluindo material extra como marcador de página, trailer animado e etc. E ilustrações tradicionais e digitais, animações e motion, pack pra Twitch, isso inclui tudo o que implica ali com HUD, emote animado, estático, thumb, imagem, imagem pra donate, todo rolê. Também material pra jogo, como eu já comentei, eu sou game designer, então desde level design, roteiro, até tudo relacionado a 2D e 3D, eu já fiz e faço. E se quiser alguma coisa que eu não sei fazer ou não faço atualmente, conversa comigo do mesmo jeito, eu aprendo ou te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda, que eu estou aqui com certeza. Eu conheço pelo menos um artista que faz exatamente o que você quer, eu conheço muita gente, então vamos usar aí esse fator. Só pedir aí, de novo, bi_bock lá no Instagram.
Boa, bom demais. Bom, eu vou seguir. Eu gostei muito da série, eu virei panfleteiro da série, eu fiquei tipo, gente, todo mundo tem que ver. Pessoas que vêm aqui em casa caíram na armadilha de serem obrigadas a ver a Muralha de Olhos Azuis, né, porque eu fiquei realmente muito encantado. E uma coisa que até quando eu fui ver a crítica da Isabela Kubaskov, ela falou uma coisa que eu senti muito, assim, quando a série acabou eu queria ver de novo, sabe, eu queria continuar assistindo, e aí, tipo, pra mim era muito natural rever a série, assim, tipo, coisa que eu costumo não fazer, assim. Ao contrário da Bia, eu fiquei um pouco incomodado quando descobri que o desdobramento da próxima temporada é em Londres. Eu não sei se eu quero ver isso, mas vamos lá, vamos confiar, deve dar bom. E eu acho que é isso, assim, sabe, tipo, pra mim é uma série muito boa. Várias pessoas definiram como a melhor animação de 2023, eu concordo, né, eu acho que tem um enredo muito bom, a narrativa é muito boa, eu acho que visualmente é muito boa, eu acho que questões de áudio são muito boas também, eu acho que vale super a pena ver, vale, se você tiver uma tela grande pra ver, vale a pena também, porque o visual é realmente muito bonito. E a gente, inclusive, vários dos erros que a gente apontou aqui no episódio, foi a primeira vez que eu pensei sobre eles, ouvi falar sobre eles, assim, sabe? Muita gente passou batido e não me incomodam, no final das contas. E eu acho que é isso, eu gosto muito da série, se você ouviu até aqui e não entendeu que eu tô empolgado, eu estou empolgado ainda, então por favor assista que vale muito a pena, eu espero que você goste. E bom, Jabá, ultimamente eu não tenho feito muita coisa não, gente. O Rio Poneglyph tá parado, a gente deu uma pausa aí, não sei se a gente vai retomar, como é que a gente vai fazer. É um spoiler, inclusive. Mas a gente deve retomar de outra forma depois. E eu não tenho produzido mais nada, assim, pra internet, mas quem estiver me seguindo no Instagram, eu tenho feito algumas aquarelas. E se você tem uma vaga de pra front-end que trabalha com Angular, por favor, me avisa que eu tô precisando de emprego. E eu vou chamar o Gui.
Eu sou sempre péssimo nessas considerações finais, porque normalmente eu já falei tudo que eu quis, ou vocês já complementaram muito bem tudo que tem pra ser dito. mas é isso, eu gostei realmente um bocado da animação, principalmente da animação, sim. Eu tenho começado a trabalhar com isso, né? Trabalhando com motion, espero poder um dia fazer algo tão complexo quanto isso. Eu sei que não se faz isso sozinho, em equipe, mas espero um dia poder participar de algo assim. E que venha a próxima temporada, espero que eles façam ela já pensando que pode ser a última, porque como a gente falou, uhum, a Netflix pode ser que seja a última, então seria legal eles já concluírem alguma coisa, concluiu algo, e se precisar dá pra contar mais história. E é isso, eu não tenho jabá, eu vou dizer de sempre, que é cozinhem, bebam água e abracem alguém que vocês amam. É isso.
Muito bom. E Diego?
É isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Samurai de Olhos Azuis aí é uma das boas animações do ano passado, junto com a subestimada, porque eu acho que pouca gente viu, Planeta dos Abutres, tá? Planeta dos
Abutres. Eu quero ver, não vi ainda.
Planeta dos Abutres é bom demais. Inclusive, vai rolar Elementar aí muito em breve, então provavelmente quando você escutar isso aqui já está sendo gravado. Então, Planeta dos Abutres, dê uma chance a Planeta dos Abutres, que eu acho que vocês vão curtir.
Vai ter Elementar de Frieren?
Frieren, não sei.
Então fica aí a ideia, obrigado.
Se animar aí, que grava. O Calarisa tá falando benzão de Frieren pra mim.
É bom, hein? É bom.
Cara, eu tô no quarto ainda de Frieren e eu quero ver se é isso tudo mesmo. Porque o comecinho não me engajou tanto, não. Eu achava que ia ser ou mais ação ou mais profundidade e eu fiquei no meio termo ali. Não sei se sou muito exigente.
Acontece, tá tudo bem.
E fazendo aqui os jabás da casa, segue a gente aí em todas as redes no @podelementar. Estamos em todos os agregadores. A gente faz parte lá do site do Bookstime Brasil. Então procura aí bookstimebrasil.com. E é isso. Valeu, gente.
Valeu.
Tchau.
Falou.